Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.
Bem, pessoal, que eu estou preto e tem que ter tapa na bundinha.
Aqui é o Gutinho e eu descobri que eu sou o pilar de dois mundos.
Aqui é o Tomás e isso aqui é uma puta viadagem.
Aqui é o Lucas e é na vitória ou na derrota. It's like Eminem and Dr. Dre. If I love you more, I might be gay. And when I'm feeling down, you know just what to say. You my homie, yeah, you know me. And if you ever need a wingman, I'd let any girl blow me off. Cause you're more important than the rest. I confess, I'm a mess if I'm not hanging with my BFF. You know it's true, you my male boo. Now sing the chorus with me if you're feeling the same way too.
Bem, pessoal, aqui é finalmente o tão esperado, pelo menos tão aguardado por mim, Top 10 Bromance. Aqui pra mim vai ser o melhor Top 10 que a gente já fez.
Engraçado, esperado pelo estupro, né? Tapinha na bunda, hein, estupro. Você não ganha ninguém, velho.
E a mulher tá rodada,
velho. Eu achei que era coisa de cinema, pra ser bem sincero. Sei lá, não tô acostumado a ver Bromance na rua.
Ah, velho. Não sei com meus amigos.
Você não conhece o estupro, cara.
Velho, o meu aniversário vai ser Village People. O tema, pra ter ideia do nível.
Pô, então vou pegar um exemplo sério. É, tem bromance na parte do estupro. A gente já conhece o estupro. Vamos pegar uma pessoa de bem. Tomás.
Não, cara.
Você sofre bromance, não tem isso, né?
Não, não tem. Quero você, Gutinho. Você é uma pessoa do bem também.
É só olhar a carinha do Gutinho, André.
Eu acho que assim, ou o Gutinho, ou você não socializa, ou você come a bunda dele. Porque, sei lá, pra mim não me parece.
Quando o Gutinho tá no estado errado. Eu devia estar onde?
No Rio Grande do Sul.
Por quê? E se você dá um ótimo gaúcho?
Ah, com certeza.
A puta que pariu, nossa.
O problema é que esse top é esperado. Eu sinceramente tava sabendo de nada. Não sei nem quem é que queria fazer esse top.
Eu queria fazer esse top há muito tempo. Muito tempo mesmo.
Eu acho que o pessoal que acompanha o site deve tá achando alguma coisa errada, né? Porra, Gessinjo, o Revendor, que sinceramente só faltou os três menstruarem no final do cast. Uma verdade do caralho. Agora top 10 do mês. Porra, pra onde tá indo a fama do Team Machine?
Esse é o menino que dá o cu, ó, bicho piruleta, vira pra cima, ô, tá, irmão, vai lá, ô, tá, corte.
Mas vamos partir pros critérios, então?
Tá, né?
Primeiro de tudo, antes, do
antes dos critérios, a gente tem que definir o que é bromance, né, pra... A gente tem aqueles alienígenas, assim, culturas, vazios comigo, que tem que ir no Wikipedia, então vamos lá. Bromance, guys love ou man crush? É uma expressão em língua inglesa utilizada para designar um relacionamento íntimo, mas não sexual, entre dois ou mais homens. Uma intimidade de homossocial.
Cara, eu vou resumir o bromance no lado prático. O bromance conhecer uma amizade já sem restrições com alguém, você pode falar qualquer merda com a pessoa, você pode abraçar ela em público e zoar, tipo assim, dar uma apertadinha dele, olhar. Então, meu amante, meu namorado, não tem problema. É falar qualquer bosta. E nunca, não interessa como, num bromance, mulher nunca se mete no meio.
E até onde eu saiba, gargulejo é preliminar.
This is Barney Stinson. Whether we know it or not, each of us lives a life governed by an internalized code of conduct. Some call it morality. Others call it religion. I call it the bro code.
critérios do top 10. Primeiro de todos, obviamente, amizade pura. Então, amizade forte e pura entre eles. Um não deseja superar o outro. Eles podem até lutar, brigar, discutir, mas um não quer superar o outro. O bromance sempre deseja o melhor pro seu amigo. Não existem conflitos ou triângulos amorosos envolvendo mulheres. Sim,
bros before hoes.
Até que já, botando de exemplo, Sakamichi no Apollo, já caiu fora do top 10 por causa disso. Um entende o outro. O bromance, literalmente, um consegue entender o outro. Só de ver como o cara tá, ele já consegue entender o que tá acontecendo com a pessoa. Existe essa ligação. Não existe inveja. Você nunca inveja algo que o seu bromance tem. Você fica feliz por ele. E por último, mas não menos importante, você tem que conseguir imaginar os dois personagens dando um tapinha na bunda do outro sem imaginar que eles são viados.
Fácil, mas não? Como você sabe que eles são viados?
Não, o bromance não existe. O bromance é acima do sexual. É um patamar mais alto de amor e de felicidade. Mas vamos partir pros colocados. Que eu acho que a gente... Não deixa de ser. Não deixa
Tomás,
de ser.
Imagina todas as liberdades que você quer tomar com um amigo, mas sem estar bêbado pra fazer isso.
Não é verdade, mano.
Não tomo nenhuma liberdade com nenhum amigo meu quando eu tô bêbado.
Ok, deixa eu adicionar um objetivo. Uma liberdade saudável com o seu amigo.
Cara, o maior vantagem de um bromance é que qualquer coisa, qualquer besteira fica engraçada. Qualquer besteira não tem problema, não existe briga. Pô, a gente às vezes tá falando de bosta, às vezes desde falar de galinha a falar de, sei lá, Big Brother e política, cara. Sempre se diverte. Não existe estresse. É só felicidade. Vamos partir para as posições que quem não conhece pro Mendes vai entender melhor conforme a gente vai falando os colocados.
Décima colocação, Shonen Junai Gomi. Mas que porra é essa? Que merda. Então, pessoal, a gente tá falando Onizuka Eriuji. Acho que vocês já pegaram o nome Onizuka, né? Sim, é do GTO. Shonen Junai Gomi é uma obra anterior a GTO.
Fala um nome que todo mundo conhece, por favor.
A GTO Shonen Days também, pode ser. Eu conheço principalmente por Shonen Junai Gomi. Mas por que Onizuka Eriuji eles estão aqui? É que negócio, como tem um extra aqui do estupra, é aquele negócio de bromance de delinquente. É aquele cara que eles se batem toda hora, brigam toda hora, mas eles sempre querem o melhor para um do outro. É interessante esse negócio do Onizuka e do Ryuji, que você vê desde os primeiros mangás que eles estão juntos até o próprio GTO. E eles ainda estão juntos. O Onizuka faz uma merda, o Ryuji tá lá. O Ryuji, ele tá passando por uma fase difícil. E o Onizuka, ele fala, não, cara, eu quero o melhor pra você, mas acho que o que você tá fazendo é errado. Vai e briga com ele porque ele quer o melhor pra ele. Eles sempre estão juntos, são inseparáveis.
Eles nem pornô junto, cara. Eles nem pornô junto.
Dão uma tapinha na bunda entre um do outro, né? Estupra.
Sim,
como cara. Sempre eles falam de putaria junto, então é isso.
Tem uma cena do GTO, cara, que eu não me esqueço. Chega ele assim, pô, eu preciso de um favor seu, Onizuka. Pô, pega esse carro, traz pra cá, tudo bem? Ah, não, esse pau branco não precisa se preocupar com ele, não, é farinha. Ah, tá, agora pega esse caminhão, leva ali pra mim. Ah, não, essas pessoas no porta-malas, não precisa se preocupar com ela. E vai pedindo favor pro Onizuka, no final, Onizuka, peraí, começando a ir embora. Ei, Onizuka, volta aqui, cara. A relação dos dois é muito bom, e aqui é fantástico neles, que eu acho que é a única de todas as obras aqui, que ele realmente é o que tem o maior tempo. Tem desde criança, deles jovens com 14 anos, a eles com quase 30 anos na cara dura, velho. E a mesma intimidade que eles têm com o outro, mesmo não estando mais tempo, ou mesmo tanto tempo juntos, trabalhando em locais diferentes, essa intimidade sempre existe. Isso é algo fantástico dos dois.
Mesma relação, a zoeira nunca termina, não tem limite, né? E com seus amigos,
e
então...
E o legal é que ele defende até a morte um ao outro. Quer dizer, o Onizuka não até a morte, porque ele não morre. Mas defende ele, até onde der.
É, ele já quebrou alguns motos dele.
Não, você vê, desde o... Eles têm o grupo da dupla deles, se chama Onibaku, que eles fizeram uma fama desgraçada juntos nos primeiros mangás. Então, pessoal, aquele negócio é desde o início mesmo. Como você falou, desde os 14 anos até os 30 que... O Onizuka tá lá vomitando e o Ryuji do lado cuidando dele e zoando do Onizuka, falando mal dele. Sempre zoando, tá ligado? Então, é uma relação muito legal.
Se contar que tem que ser muito bro, cara, pro cara quebrar 3 motos suas e você ainda ser amigo dele. Tem que ser muito bro, velho.
Tem mesmo.
Para de salvar os corpos, cuidar das drogas, surrar um interior de pessoa. Essas coisas que qualquer pessoa normal faz pra um amigo, né?
Normal.
Quem não faz isso?
Tô começando a achar que bromance é um ótimo teste pra fidelidade de mulheres.
Tá mais pra muito que dar uma olhada, então. Eu tenho que me dividir com muito cara.
Parabéns, estupra.
É, velho. Não tem culpa de ser rodado,
amor
ser
popular, livre, estupra.
Ah, velho, aqui é popular, né, velho?
Pronto, a partir de hoje não é mais estupra, eu vou chamar ele de sabonete.
Sabonete? Muito boa, muito boa.
What are you doing?
What?
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No.
We're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
Bom, vamos pro próximo então. Em nono lugar é um que... Bom, apesar da distância, eu vou explicar mais disso quando estiver falando dele em si. Shaman King, relação Rio e Manta.
Repolho.
É, estupra botou aqui cabeção, mas é
eu botei cabeção.
Quando você fala de bromance e você bota um cabeção no meio, cara, fica muito bizarro, velho.
Então, quais são alguns pontos fracos desse bromance? Primeiro porque um deles é um hippie. E o Yo, ele trata praticamente todo mundo igual. Mas o Manta, primeiro, é amigo normal. Não é, tipo, um xamã, não é uma pessoa que luta ao lado dele. É o primeiro humano com quem ele realmente faz amizade. Isso vai se desenvolvendo, tá. Mas o que realmente prova esse bromance, e eu acho que essa é uma cena que ficou na mente de muita criança, é quando ele luta contra o Fausto. Velho, aquela cena é desesperadora.
Uma cena muito boa, cara. No anime, principalmente.
Sério? Achei um pouquinho mais severa no mangá.
Ah, mas a questão que as cores fez a diferença, sabe? Na minha opinião. Mas o lance da cena, pra quem não viu, é basicamente um cara que invoca mortos-vivos pegando o manto, enfiando as mãos nos órgãos dele. Ah, haha, vai tirar os órgãos. pra provocar o Ryo. E a modo como o Ryo leva a ação é bem intensa. Sendo que eles são muitos, né? O objetivo de vida do Manta é ser amigo do Ryo, e o objetivo de vida do Ryo é ser amigo do mundo. Esse é um dos problemas, né? Não é só os dois. Com o Manta, sim. O Manta é o Ryo, é o bro dele. Só que o Ryo é bro de todo mundo, velho. Vai surgir uma pedra no caminho dele aí, pedra. Eu sou teu amigo, velho. Então a vaca, vou abraçar essa vaca aqui. O cara nasceu louco na maconha, velho. Não tem culpa, é amigo do Tomás.
Nossa, mano. Meu, eu fiquei louco por maconha. Meu brother, velho. Meu brother.
É, eu falei da distância por causa daquele negócio. Eles ficam uma boa parte da obra separados depois de um tempo, mas isso não afeta a amizade. De jeito nenhum. Não sei se isso é um pouco forçado ou não, mas, sinceramente, eu tomo isso como vida. Tem várias pessoas que eu sou amigo que eu não vejo, nossa, 2 anos. E eu sei que se eu voltar a ver as pessoas na minha frente, a gente vai se abraçar, vai conversar pra caralho. Tipo, não é porque você é super amigo de uma pessoa que você precisa ter contato com ela todo santo dia pra essa amizade perdurar.
O Manta, ele tem conexão psíquica, cara, porque se o Ryo sofreu um corte do outro lado do mundo, ele sente, velho.
Ah, mas isso acontece em anime. O quadro racha, a caneca quebra, o povo olha pro horizonte do nada. Todo mundo tem essa conexão psíquica.
Não, mas uma cena que eu acho muito boa do Manta é antes, bem no começo da obra, é quando o Ryo tá sem espada, que o Manta vai atrás da espada, apanha pra caralho. Aí daí o cara da moto contra ele leva, ele espancado, mas segurando a espada, não largando ela, sabe? Tem umas cenas muito boas entre os dois. O único problema realmente é porque eu consigo imaginar o Ryo tendo bromance até com uma vaca, sabe? Esse é o único problema que diminui a qualidade da amizade dos dois. Ah,
o Ryo, ele e o espírito dele, pelo amor de Deus, né, cara?
Ah, ele com tudo,
que
cara.
Eu pariu.
Ele com tudo, até o Fausto, que queria arrancar os órgãos do amigo dele, depois ele vira bro também depois.
Não, ele é muito... Ele ama o mundo, ama a vida, né, cara?
Ele é um hippie.
Pior que é verdade.
Se esse cara fosse fazer faculdade, ele ia fazer história ou filosofia, de certeza.
Ele estuda com o Tomás.
Ah, o cara tá... Todo dia lá comigo, fazendo uma maconha de boa, suave, tranquilo. Aquele no Centro Acadêmico de Filosofia, Ciências Sociais, aquela fumacinha saindo de boa, tranquilo, sem nenhum problema.
Aquela fumaça dos espíritos, tenho certeza que não é natural, cara.
Faz de amor.
Ah, e pra finalizar, sem comentar detalhes pra quem, no anime, o Manta tem uma cena muito boa no final do anime. Envolvendo amizade.
Pode falar, Stupra. Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha visto Shaman King.
Aquela cena que ele vira. Fica aí quando ele vira o Shaman. Que ele invoca aquele martelo lá, que era. Quem dele invoca. O cara que vira dele é o melhor amigo do espírito do Ryo, sabe? Sabe Samurai o melhor amigo dele, que era o ferreiro dele?
Não, o Ryo, o Amidamaru.
É, do Amidamaru, sabe o ferreiro?
Sim.
No final do anime, o Manta consegue transformar o ferreiro num martelo.
Sim, eu lembro.
Pra salvar o Ryo, sabe? Uma cena muito boa pra um cara que sempre nunca, realmente nunca foi o xamã em um momento nobre naquele momento, sabe? Foi interessante, uma cena boa, bem forte.
Apesar de toda a amizade, eu devo dizer que essa foi a única vez que ele foi realmente útil.
Não, na verdade ele foi útil algumas vezes, cara. Nessa própria vez do começo da obra, que ele vai atrás da espada, se ele não tivesse ido conseguir a espada dele, o que ele apanhou pra conseguir a espada, ele tava ferrado.
É, uma a cada 15, 20 episódios.
Mano, ele é um anão. Ele é um repolho. Tu quer o quê? Que ele salve o mundo?
Ele é um cabeção, velho.
Ele é um repolho.
Pô, cara, ele pega carona com a pessoa que quase matou ele umas duas, três vezes pra ir atrás do amigo. Isso é dedicação.
What are you doing?
What?
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No.
We're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
Todo mundo sabe que amigo tá ali, né? Pra tudo. Vendo a dificuldade que seja. Ajuda em qualquer projeto, né? Precisa estudar, precisa desovar um corpo, precisa roubar arma, né?
Atirar na minha... Desfaquear minha perna.
É, precisa fazer essas coisas comuns que todo mundo faz, cara. Cara, e a Sam e Roxo, velho, não tem dupla melhor, cara. É desde o começo ali e vai no extremo de eu tô suportando ali porque a vida dele depende de mim, eu vou levar o cara às alturas, tá ligado? Ele realmente chegam, né, nesse limite aí de, cara, vou levar que o cara é foda, vou ajudar, eu vou ser a escada pra ele subir, tá ligado? E é isso aí. Esse cara é bro pra caralho, mano. E quando eu falo pra caralho, é pra caralho mesmo, mano. Porque tem arma, tem droga, tem prostituta, tem mata, tem tudo.
É muito interessante a história dos dois, porque os dois passaram a infância juntos em um país de terceiro mundo tipo assim, África, não lembro exatamente qual que é. Os caras, tipo assim, foram feitos de escravos, eles fugiram com outros garotos, eles faziam no Jockey Pok, quem ia comer o rato pra ver quem ia sobreviver, porque se eles dividissem todos iam morrer. Sobre os dois no final, os caras têm uma relação muito forte. De eles ficam com uma deles, afinal, a gente vai mudar essa porra desse país. Deles até na faculdade, eles decidem que um vai virar político e um vai virar mafioso, vai virar yakuza. E eles estão tão, tipo assim, tão forte a união deles que eles decidem no Jockey Po e não existe uma discussão. Eu vou ser yakuza, se eu sou mafioso, é isso, sabe? Ninguém olha pra trás, ninguém se arrepende de nada. Os caras sempre, não, ele tá fazendo aquilo, eu vou fazer minha parte aqui também. É muito forte o vínculo deles. O único motivo que não fica numa posição mais alta, justamente por causa do objetivo deles, eles não estão juntos nunca. Eles praticamente não conversam entre si. Eles têm um objetivo muito forte, eles têm um respeito absoluto um pelo outro, mais forte de qualquer amizade, mais forte de qualquer irmandade familiar. Só que eles não se falam, eles não têm mais essa intimidade.
É, só que ao mesmo tempo que eles não dividem as páginas do quadrinho, eles dividem o mesmo sonho. É, eles têm, claro, o mesmo objetivo. E você vê na aparência deles, inclusive, o quanto eles são bros, porque eles são muito parecidos, né? É, você vê que o que muda é o penteado, um óculos e a cor do terno, tá ligado? Eles estão ali, você percebe na forma de agir que logo no primeiro volume você vai ter o Asam chegando e falando assim, a vida dele depende de mim, eu vou fazer o que for possível, tá ligado?
São os dois lados de uma moeda. Não estão juntos, mas estão sempre ao lado do outro.
Duas bichas enrustidas, vai.
Não são, velho. Bicha nenhum deles é, velho. Isso é o point. Os caras são machos pra caralho. Os caras comem neguinho pra caralho.
Não, eles são machos pra caralho. Ah, e o que prova o bromance deles é que mesmo com mulher no meio, mesmo comendo mina no meio, não tem caô na amizade. Não tem caô.
Verdade, o bro, velho. O único pro e outro, eu vou ser bem honesto. E um dos motivos que ele também não pegou uma posição mais alta, que eu não consigo imaginar dando um tapa na bunda do outro, velho.
Porque eles são machos demais, cara.
Não dá, velho, isso aí falta.
Então, eles são ultra bros, mas eles não são nem um pouco gays. Isso é um grande problema, tá ligado?
Cara, faltou, velho, sabe? Falta esse problema. Um abracinho, um apertinho, sabe? Falta
gay. Faltou gay ali. Eles precisavam soltar um pouco mais a franga, sabe?
Faltou um pouco de rosa, né, velho?
É, não, eles são muito. Sabe, nunca vi. Gosta tanto assim de mulher, cara.
Sabe, depois de um pouco de bebida, não, você solte um pouco, né?
É, né, cara? Pô, isso aí é um problema, cara. Mas eles ganham mérito por serem a dupla mais macha dos bros, cara.
Sim, sem dúvida. Tem bolas até demais em alguns momentos. Mas vamos partir pro próximo, então?
É bola que não falta nesse top. Ai, meu Deus! É 4 por colocado. Ai, meu Deus.
Bola que não falta nesse top 10. gente, em sétimo colocados, temos Parasite. Sim, gente, não sei como são duas pessoas, mas Parasite é um caso especial. Pra quem não conhece a obra, Parasite é basicamente um parasita alienígena que se firma na mão do cara. E um chega justamente a querer se livrar do outro, um chega a ameaçar o outro no começo da obra. É apenas sobrevivência. Eles acabam tendo que se unir pra lutar juntos apenas para sobreviver. Se eles já comer, já começam com um bromance nível 10. Quando começa na mesa, ele tá lá com a menina na mesa, a mão dele vira uma piroca gigante, tipo assim. Já começou a nível uma alta parada. Mas o lance do bromance é o modo como evolui. Ele evolui de uma maneira fantástica. Porque eles viram literalmente tudo um pro outro. Mesmo não sendo o foco, isso vira algo que você acaba nem percebendo, virando natural. Porque conforme o protagonista vai perdendo a sua humanidade, ele vai cada vez se vendo menos como humano, a pessoa que ele tem pra desabafar, pra falar suas opiniões, pra filosofar, pra dizer o que sente, é o Mug, é a sua mão. Mesmo esse parasita, que sempre fala 100% sobrevivência, chega um momento da obra onde ele aceita se sacrificar sem pensar duas vezes pra poder salvar o amigo. E a cena dele, o diálogo final dele, aceitando a morte pra salvar o amigo, é fantástico. E o amigo indo embora sem a mão, ele olhando pra lugar onde seria a mão dele, olhando triste, cara, como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. É muito forte o momento deles. Muito forte.
Só quero falar uma coisa, que quem não deu a obra tomou no cu, tá ligado?
Ah, velho, Parasite foi segunda review, já falamos 80 vezes de Parasite no site. E ainda assim eu não dei nenhum spoiler, honestamente, tem muita coisa na obra.
Mano, é um top 10, velho, é um top 10, cara. Aí vem algum cara aí reclamar que não tem Claymore, velho, porra, aí não tem jeito. Mas assim, ele leva ao ápice, cara, a questão da punheta, né, velho? Que eu nunca vi. Por quê? Porque o ápice do bromance é o cara e a sua mão, né, velho? E ali, mano... Ali não tem essa, o Mug, putz, o que ele já deve ter dado prazer com a menina dele, meu Deus.
Amizade máxima de um homem, ele e sua mão. Não precisa de mulher, literalmente não precisa de mulher.
Eu não sei nem como o Mug não tem pelo, velho. Vai saber, né? Mas ok.
Ai, caralho. Minha infância sendo destruída.
Eu vou abrir o RedTube, né, depois desse cast, porque tá muito tensa aqui a situação.
Ai, Deus do céu.
Você vai abrir o PirocaTube, né? Você quer dizer?
Eu não entendo qual é a necessidade do Gutinho abrir o RedTube.
Porque tá muito gay essa porra aqui. Eu preciso de alguma heterossexualidade depois desse cast.
Tem uns 20 GB de hentai. 20? Ele tem 100.
Já passou, tá com 130, se não me engano.
160, mas...
Caralho, velho! Ah, meu Deus! Você é doente, cara! Você é doente, velho! Não é muito doença, cara!
Eu sabia que eu não estava tanto hentai nessa porra.
Nossa, estupra. Hentai lança mais rápido do que anime por temporada, velho. É por mês os lançamentos.
Ai, meu Deus.
Nossa, cara. Caralho.
Pô, eu realmente acho que o Gutinho deve ser desidratado, né, cara?
Por quê?
Não tem mais. Não tem mais, cara. Não tem como, velho. Como assim, velho? 160 gigas, velho. Como assim,
é
cara?
É diversão pra uma vida inteira.
Ai, meu filho. Nossa. Passa isso pros seus filhos, tá bom?
Cara, mas a ideia é justamente passar pra próxima geração.
Não. Passa não! Isso.
Não, passa isso. Enterra contigo, se tu quiser, velho. Bota no HD externo e enterra contigo.
Tá, mas... Ou faz algo útil, faz um top 10 de hentai, cara.
Já falei que não é possível.
Claro que é, cara.
Coloca, tipo assim, então. Top 10 hentais mais estranhos.
Isso eu poderia fazer. O problema é que ia ser meio sem graça, porque ia ser 10 tops de tentáculos, então.
Não, você faz, você bota um com ápice de tentáculo, um com ápice de, sei lá, anjos, demônios, um com ápice de 8 pirocas num cara só. Não sei o que se vira aí. Deve ter, velho. Sem insetos, por favor, eu só peço que não tenha insetos.
Que não tem o quê?
Insetos. Por favor, Gutinho, me diz que você não tem nenhum hentai com insetos transando no seu...
Não, eu já vi, mas não tenho, é horrível.
Obrigado, esperança ainda existe.
Mais ou menos, cara.
Bom, saindo aqui desse papo
super... Quantos gigas você tem de tentáculo?
Olha, eu devo ter umas 12 séries com tentáculo, porque é difícil achar boa série de tentáculo.
É, cara. Ah, tem boa série de tentáculo, cara.
É que os caras viajam muito, Tomás. Tentáculo, primeiro de tudo, você tem que ver a cor dele, porque tem gente que bota um arco-íris, tentáculo amarelo com roxo, com vermelho, isso não
chega,
dá.
Chega, minha mente tá queimando.
Você já virou Gutinho Must Die, cara.
Eu prezo minha sanidade mental. Vamos pro próximo, pelo amor de Deus.
Você é doentio, cara. Era bromation?
What are you doing?
What?
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No.
We're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
Bromation.
Sexto lugar aqui, muito lembrado, né, por nós, Street Fighter, Ryu e Ken. Sinceramente, se você teve infância, eu acho que até criança conseguiria perceber esse bromance, porque, juro, eu posso ser super amigo dos meus camaradas, mas eu não tomaria banho pelado numa cachoeira.
Ah, é, de leve, é suave.
Mano, os caras ficam
sozinhos debaixo da cachoeira, cara.
Mano, os caras ficam 10 dias junto de kimono sem tomar banho, velho. É muito bromance isso, cara. Imagina o cheiro que não ficou parada.
Pro Dor de Quinones isso vai ser igual, cara. Um vermelho é branco, velho. A faixa na cabeça do Ryu é por causa do Ken, velho.
Não, você não tá que tem umas provas absolutas, né? Nem quando aparece a mina do Ken, que é uma... Ah, não, é uma mina, mano. O Ryu, oi, tudo bem? Ele nem sequer pensar essa bunda. Ele não pensa, ele vê, não. É mulher de amigo meu, ele nem pestaneja, sabe? É uma amizade muito forte. Muito forte mesmo.
É, o Ryu olha assim... Que essa mina do Ken, olha esse tríceps do Ken, meu Deus! É isso, né, cara? Meu Deus!
Ah, esse bíceps!
Mas agora falando de maneira mais séria, a cena do anime, cara, quando o Ryu controlado e o Ken, porra, é muito foda a cena dos dois, cara. A da Chun-Li também é muito boa, mas a dos dois é muito forte. Depois quando tá o Ken amarrado na maca também.
Eu acho que por ser mulher a cena acaba se tornando mais forte.
O Ken mete empada, né?
Sim. Outra também é que, tipo, a Chun-Li no Victory 2, ela é muito mais feminina do que no Street Fighter. Lá ela já é a guria, a porradeira, não sei o que. Aqui não, ela...
Não, nos outros ela é mulher de escola de samba. Nos outros ela é mulher de escola de samba, é um elefante.
É porque nos outros ela parece um frango. Ela parece um frango, cara. Olha o tamanho daquelas coxas, velho. Aquilo não é humano não, velho, na moral.
Então, aqui ela é uma moça que sabe, né, lutar, mas que ainda é uma moça frágil, é filha de um policial... Não é nem de perto a Chun-Li que a gente tá acostumado nos jogos e nas outras séries. E realmente, não existe essa disputa. Em momento algum, é mulher fica entre esses dois.
Tem o tapinha na bunda, tem essas coisas, tem os que se abraçam o tempo inteiro.
Tem, o pior é que tem mesmo.
Tem, e a parte do final deles com o Bison também, é bro, velho. Não tem, velho. É um puta bromance.
Eu acho que essa é a mais... que vem desde os jogos, né, pessoal? Vem desde os jogos. Quem sempre jogou Street Fighter, os dois ali, como o Lucas falou, sempre vestindo a mesma roupa. Com a peça dois na abertura, são sempre os dois, juntinhos, tá ligado? Quando vai jogar, é sempre aquele negócio, ah, é o Ryu, é o Ken, são sempre os dois juntinhos.
Eles têm os mesmos golpes, cara, pelo amor de Deus.
Sim, mesmo.
Não, gente, eu prefiro o Ken, porque quando eu jogo de Ken no Street Fighter, eu tenho roupa de cowboy e boto lá rosa, fica o bicho, cara. Fica o bicho, não tem coisa mais legal de você pegar um Ken com roupa rosa... O chapeuzinho rosa, meter porrada no Sagat, cara. É simplesmente perfeito.
Eu já tava pensando, porque você falou, pegar um Ken, botar de rosa, daí isso é o quê? Ia sair com a Barbie, velho? Porra.
Véi, mano.
Não é esse Ken, né, cara? É o outro Ken, né?
Cara, você eu tá uso o meu Feilong, cara, de macacão bonecos, rosa.
Seus bonequinhos aí do Ken e a Barbie, estou meu... confundindo, velho.
Meu Feilong usa macacão rosa e ele fica. Uau, uau. Mano. Tem mimi. Pra compensar um pouco, eu também tenho a Kami com roupinha de gato pretinho, que fica legal também. Pra dar uma equilibrada no nível de...
Já era, né?
Eu fiquei com medo dele chegar e falar assim, eu tenho a Kami com roupa de homem, puta. Fiquei com medo. Foi o que faltava.
Ah, velho, vai dizer que você não gosta no HQ do Batman, Harley Quinn com o bigode de macho, velho.
Eu tô sentindo que tem gente aproveitando esse cast da maneira errada.
É isso?
Eu sei que a gente já deu os critérios aqui, explicou algumas coisas antes do cast começar, mas eu queria dar mais algumas especificações antes da gente passar para a segunda metade do cast, que é o top 5. Vocês devem estar se perguntando aqui, pô, por que Cavaleiros do Zodíaco não entrou no cast?
Ah, rola uma penetração, né?
Tá de sacanagem comigo, né?
Lá eles fornecem o original, cara, de certeza.
Olha só, eu sei que a gente falou de dar uma apertadinha no saco... Tapinha na bunda.
Mas encoxada é ilegal.
Encoxar não rola, velho. Mas não rola mesmo.
O lance do bromance, cara, é que é tudo válido, menos as genitálias. Encoxadinha não dá certo, sentar no colo também não, nada disso.
Não, Ryoga sentiu uma moça naquele tempo com o Shun, juro.
Não, acho que o arrependimento do Shun é que ele queria estar na frente.
Não, tem uma cena do Rebosteio que é genial, cara.
O salto com vara requer muita confiança e saber que tipo de vara usar é de extrema importância.
Eu manjo de vara!
Ah, Shun, porra, velho, chega, né?
É lamentável, não tem condição de andar com um cara desse, tá louco?
Dá e me saco pra aguentar um irmão desses, brother.
Você vê, que coisa, cara. Rebostei, inclusive, galera. Vamos lá, assistam o Rebostei, vocês vão entender porque Cavaleiro do Zodíaco não entra.
Rebostei tem vários Cavaleiros do Zodíaco, que são todas muito boas, cara.
Ah,
muito
é genial,
boas.
Cara. Não.
Mas o maior problema de Cavaleiros do Zodíaco é porque não existe intimidade, não existe nada entre eles. Eles nem sequer conversam. É simplesmente Atena! Corre, 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 sangra. Atena! Corre, 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 sangra. Atena! Fica isso pra sempre, cara. Eles não tem nem sequer um tempinho de sentar no sofá, o Shun alugar um filme. Pra quem vê você, vai entender. Não tem, cara. Não tem bromance ali, sabe? É um bando de imbecil sem motivação, com uma motivação ridícula. Só isso.
É, e o que tem ali, ele realmente dá a bunda, né, cara? Então foda-se. Não adianta, cara.
Você tem uma ideia. Quando eles não estão... Quando o mundo não tá em perigo, que eu acho que não existe esse tempo, porque sempre que acaba uma saga, eu me lembro que o mundo entra em perigo logo em seguida. É, eu acho que eles têm um dia de pausa só. E tipo, eles podiam sentar, se conhecer, não sei o que, não. Seiya vai pro orfanato jogar bola com os moleques, Shiryu volta pros picos pra comer a Chun-Li dele. Ninguém tem interesse em ser amigo ali.
Não, cara.
O único cara macho naquela porra é o Shiryu, velho, de boa.
É o único. Não, mesmo assim, cara, você vê lá, o Seiya tem lá a Marin, tem a outra amiga do orfanato.
Tem Marin, entre aspas, eu vejo ele mais com as crianças do que com...
Não, então, mas ele tem todas essas aí. O que, que ele quer no final, cara? Ele quer se abraçar com os outros, velho. Acabou que você fudeu, ah, cara.
Não, você tem até a verde lá, a vaca verde, a vaca vermelha.
Não, aquilo ali
eu gosto. Eu sei, ele quer a cabeluda. Você tá o tempo inteiro até a cabeluda roxa. Isso ficou bem claro. Mas o resto, pelo amor de Deus, né, cara? O Shun não vai nem perder tempo falando do Shun, né, velho? O Ikki. O Ikki é uma incógnita, né? Ele perdeu uma mulher na vida e ele virou celibatário.
Ele
virou celibatário depois de perder.
Olha só, o Ikki, ele não é viado, ele é simpatizante.
Não, ele é celibatário. Ele depois que ele perdeu a única mulher dele e falou, não coma ninguém. O Yoga, eu acho que o Yoga não sabe. Ele é um rustido. O Yoga é um rustido.
Eu acho que aquele ali... Depois daquela chegada ali do Shun...
Quando começa aquela dancinha dele, já é uma coisa tensa.
Eu
adoro o Shiryu do Rebosteio. Tomaram com essa merda, eu vou embora daqui.
Ah, cara, que isso, genial. Mas também tem aqueles vídeos aleatórios que os caras fazem lá com outras narrações, cara. Ah, aquele vai e ceia é genial, cara. Aquilo lá é genial.
Que... Como último contra-exemplo, antes da gente passar pro top 5, por que Naruto não tá nessa merda? Por que Bleach não tá nessa merda? Porque Bleach não tem porra nenhuma. Literalmente, não existe motivação nenhuma naquela merda. Eles são amigos porque são e deu. Ah, eles lutaram juntos, foda-se. Eles não conversam, basicamente. É uma bosta. E, pelo amor de Deus, se alguém falar do Naruto e do Sasuke, velho, eu vou resumir pra vocês.
Eles se
beijam,
né?
O Sasuke, cara, é aquele carinha que se chora no quarto, começa a chorar. Ai, não sei, ele arrumou meu quarto, eu vou chorar. É uma bichona. É um emo desgraçado. E o Naruto quer comer aquele emo e não só não se tocou disso ainda, velho.
Não, eles já se beijaram.
Ele já se tocou e tá indo atrás.
Ah, ele já...
Ah, velho, sério, não, pelo amor de Deus, ninguém vai falar de nada. Sei lá. A gente
já falou aqui, tem que ter aquele apertinho no saco, aquela batidinha na bunda.
Não, não, nada de aperto no saco, aperto na bunda. Genitales é área proibida.
Ok. Você consegue imaginar Naruto e Sasuke fazendo isso? Nem morto. Na verdade, eu imagino coisa pior, mas enfim.
Ah, cara, aquilo ali tudo é passivo. O único ativo ali naquela moda é o Rock Lee, cara.
Vocês querem discutir isso mesmo? Sinceramente.
Tá, vamos voltar pro top 5.
Sinceramente,
tá. Só fazer uma pequena correção. Azuma era o único ativo naquela porra.
O Azuna.
Não, ah, o Lee também.
Ele era macho, cara. Ele era macho.
Ah, tá, deixa.
What are you doing?
What?
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No. we're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
Bom, passando então pro nosso top 5, é a tua vez, Dobra.
Cara, o top 5 foi o primeiro, quando eu pensei em top 10 Bromance, foi o primeiro que veio na cabeça. Até quando eu nem me toquei, cara, nem imaginei que ele ia cair pra quinto, velho. Eu achei que ele ia ficar pelo menos top 3, mas vendo as posições, não, ele caiu, velho, que é Get Backers. Véio, o Getbackers é o... É a base do bromance. Esqueci que é um bromance, você vê Getbackers, cara. Os caras vivem juntos, os caras dividem escova de dentes, os caras ficam juntos num fusto, os caras falam de mulher junto. E o legal é que, diferente dos outros que tem abaixo, eles não são nem um pouco parecidos. Isso é uma coisa que é essencial para esse bromance. Eles são totalmente opostos. Eles não são nada iguais, nem luta, nem nada. Eles são bros, são simplesmente bros pra caralho.
Ah, cara, aquele Fusca, velho. Aquele Fusca. Meu, eu acho que aquele Fusca já viu muita coisa, cara.
Altas histórias naquele
Fusca. É, cara, aquele Fusca ali, pelo amor de Deus, velho. Tocar até o Fuscão Preto agora.
Manchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço.
É, os caras vão pro bar todo dia juntos, cara. Não tem como ser mais ou menos que isso. Os caras vão pra praia, os dois com 100 camisetas, um se apoia no outro.
Ah, cara, aquela luvinha lá, já dá uma ajeitadinha, enfia no toba, já tá dedinho no cu aí, porta dos fundos aí, provando, nada demais.
Não. Nada demais.
Nada demais, é.
Sem rabada. Bromance os anos e são intactos. Uma toca violino nessa porra, velho. Um toca violino, velho.
Não, e o estupro entende, né? De som da anal, né? As não, coisas de porra, anal, véio, estupro que é o mestre.
Eu me senti arrombado jogando Sound Park. Posso deixar isso bem claro.
Você foi arrombado.
Do céu, cara. O Lucas também. O Lucas ficou mais tempo ainda deitado naquela maca que eu sei.
Não se fala, cara. Joguei, tô terminando o jogo, não é nada.
Sabe o que eu tô lembrando agora? Um episódio em que tem um pervertido que gosta de enfiar um hamster no cu. Ele fica o episódio
sim,
inteiro.
Sim, ele aparece.
Nossa,
ele aparece.
Velho.
Você não quer saber o que ele foi enfia no cu, cara. Porque a cabeça das vacas explodiram, velho.
Não, e aí tem engraçado que pra me provar que o negócio é bromance, cara. Tem um viadão em Getbackers que tá atrás deles. Toda hora. Aquele lá que fica que é o cara que fica lutando com...
Nossa! Com o Imperador dos Relâmpagos.
Sim, tem um viadão que me traz ele e fala, sai daqui, ô piroca. Entendeu? Ele mostra que é
sim,
só com um cara.
Não é uma coisa novamente.
É uma coisa exclusiva dos dois, velho. Porra, é muito
nesse
legal.
Nesse beco escuro.
E é legal que realmente o foco de Getbackers é que realmente mostra a intimidade deles. Mostra eles acordando, conversando, tomando café da manhã, indo pro bar. Eles vão pro bar todo dia, velho. Cara, o foco grande alto de Getbackers que mostra mais eles descontraídos e conversando do que em momentos de conflito. Mostra a amizade deles. Não é conflito, sabe? É simplesmente, Getbackers não é a melhor coisa do mundo. O mangá mesmo é uma bosta, desculpa pra quem gosta, mas eu não consegui nem conseguir ler aquele mangá, o anime é legal. Mas em relação a Bromance, velho, com certeza é muito sim, forte.
Não, mas também tem aquela questão do reconhecimento, né? Porque inicialmente, tipo, em teoria, o Bamido, ele era o principal, né? E o Jinji, ele era o sidekick, né? Mais ou menos ali da história, né? Só que aí depois o Ban reconhece o poder do Jinji e tal e coisa, né? Tem essa parada de um reconhecer a força do outro e tal. Cara, essa, é porque, tipo, foda que eles são um símbolo de bromance, cara. Tipo, bromance já tem, tipo, os dois e o Fusca, tá ligado? Aliás, eu acho que o Fusca deve fazer parte da relação, tá ligado?
Deve. Não, tem eles. Todo mundo fala, não é Fusca, esses caras estão lá. Sendo que um dos ápices é que realmente não existe rivalidade entre eles, em nenhum momento. Não existe rivalidade. Um não quer testar a força sobre o outro, nada disso, velho. São bros.
Eles têm que fazer os jobs, né, cara? É normal, cara. E aliás, eles são, tipo, você tirando a parte dos poderes e das lutas, eles são até dos mais reais, assim, né, cara? Que eles só tem que ir lá, resolve os jobs, acha as coisas e tal, né? Eles são até normalzinho.
Você tá se perguntando, se eles estão um exemplo tão grande de bromance, por que eles estão em quinto lugar? Porque, apesar de tudo, esse é o bromance passivo. Não vou dizer passivo, é o bromance pacífico. Tem nada a ser superado, ninguém sacrifica nada um pelo outro.
Outros momentos épicos.
É, um só age como corrente, porque o Shinji é Imperador dos Relâmpagos, é meio descontrolado, não sei o quê, o Ban serve como corrente dele, mas, cara, só isso. Não tem sacrifício, não tem real prova de amizade, mas eles são bromes.
What are you doing?
What?
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No. We're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
Enfim, pessoal, agora indo pro top 4 e que o bicho pega aqui. O bicho pega até o...
E sabe quanto mais falo do Dreamcast, mas estou mais, tá... Mas
então, você tá fazendo o quê enquanto é de graça?
Tomás, meio...
Vocês estão reparando? Em todo colocado ele tá com essa voz meio pausada, sabe?
Ai, tá tipo assim, nossa...
Usando drogas.
O que eu tô fazendo?
Sério, desde o décimo colocando lá, velho. Você tá meio que... mordendo o lábio.
O Tomás é assim, cara. Eu não discuto mais, cara. Ele é assim, uma hora ele tá drogado, outra hora, sei lá, ele tá se tocando enquanto ouve o cast. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara.
Vamos lá, Tomás, continua.
Enfim. Vai lá, Hulk.
Quarto colocado. Como não poderia faltar aqui nesse top 10 Hunter vs Hunter? E óbvio que eu tô falando de Gon e Killua. Apesar de eu achar que é muito mais parte do Killua do que pelo Gon, mas é um bromance.
Não, eu acho que de ambos. É porque o Gon é mais maduro. Esse é inacreditável. O Gon é mais maduro, cara.
Porra. É que o Killua, ele chega, tipo, ele simplesmente taca tudo pro alto e fala, eu vou seguir esse cara. Esse é meu amigo, eu vou seguir ele, independentemente do que aconteça, tá ligado?
Não, mas também é aquele inocente da amizade infantil, né, cara?
É, mas o Killua, ele é infantil. Esse é uma coisa que é bem trabalhada.
Não, os dois são crianças, teve... cara.
Não, esse é o legal. O Gon, quando mostra casos de adulto, o Gon leva na mão o pai, ah, tem que sair com a mina, mano, ele fala com as minas, ele chama, faz um encontro, ó, oh, pai, o Killua, caralho, velho, como assim? O Killua já fica nervoso, ele, ah, não, vamos lá, mina, eu vou te chamar pra encontro, falando de um puto encontro, fala na seca, sabe? Ele é aquela coisa que, ele é inocente com amizade, mas ele não é inocente de cabeça, não, velho. O Gon não é novinho de cabeça, não.
É que nem o Crive diz, né, cara, o Gon é tipo o Zequinha naquela ilha, velho.
O Gon é o cara da fazenda, velho, todo mundo na fazenda ali, é bem cedo.
Ele é tipo o Zequinha, cara. Um dia vocês sabem dessa história. Por enquanto, ainda não é a hora. Mas, cara, uma coisa legal, assim, é que o Killua, ele cria uma relação de ultradependência do Gon, porque o Gon vira a válvula de escape dele pro mundo que ele vivia antes, né? Que antes é assassino, maluco, doido, sanguinário e tal e coisa, né?
Totalmente fechado, né? Pra tudo.
E o Gon surge ali, ele é a esperança do Killua, tá ligado? É o que traz ele pro mundo real, sabe? Tanto que... E depois você vai ter o Killua... O que aconteceu... Os últimos capítulos lançados do mangá, tá ligado? Basicamente.
O Killua faz de tudo.
Lucas, você tá prestes a fazer
um... Não vai dar.
Eu não falei nada.
Ó. Pelo amor de Deus, vocês tomem cuidado. Não, porque Hunter x Hunter é sensível o negócio. A gente muito bem pode ser alvo de um hacker aqui se tiver um mínimo de spoiler nessa merda.
Eu vou falar de forma mais amigável. O grande ápice do bromance dos dois são os altos e baixos. Gente, Get Backers, que é sempre na paz, na boa, eles têm altos e baixos, a amizade deles é testada. Pra quem, eu vou até um dia devo pra quem quando o Killua tem um problema com o Killua, que ele tem que ir embora, que vão resgatar ele. Tem isso é testado, no Chimera é testado, no seguinte é testado. Essa amizade é muito interessante, como quando das brigas, quando um foca algo acima da amizade deles, como isso afeta, o modo como isso afeta o Killua, o modo como o Gon se preocupa, justamente vê esses... A amizade dele sendo testada, que torna ela tão fantástica.
Não, e eles se sacrificam pra caralho, tá ligado? Sempre rola essa do sacrifício dos dois. Mano, se precisar ali, sei lá, cortar a perna, um vai cortar pelo outro.
E mesmo quando existe o egoísmo, quando um priorizou outra coisa, a amizade deles, o outro ele aceita isso, ele desculpa, e ele mesmo assim, não, mas é o meu bro, velho, sabe? Eu vou ajudar ele. É muito forte, o modo como fica realmente triste. Existe questão, existe uma tristeza com o outro, existe até decepção em alguns pontos. Decepção de si mesmo, de não poder fazer jus a essa amizade. É muito forte a relação que os dois têm.
Não, outro exemplo também, tipo, mais pro começo do mangá e do anime, que negócio, acho que nem pode contar isso como spoiler. O Gon, logo depois que ele se machuca, ele se classifica como ele vira Hunter, né? Logo depois que ele acorda, que ele tá todo fodido, uma das primeiras coisas que ele fala, e o Killua? O que aconteceu com o Killua?
O fato do Killua ser um assassino atrapalha, não, testa a amizade deles o tempo inteiro. E eu acho que vale citar aqui, isso aconteceu no primeiro anime de Hunter x Hunter, e na verdade é até meio que um... Bom, o primeiro anime de Hunter x Hunter foi um grande filler até certa parte. Ele vai conhecer a casa do Gon, eles voltam, né, pra ilha, e acontece umas coisas, tá? O filho do amigo urso, animal do Gon, é ferido e ele tá sangrando até a morte. E aí tem uma mega discussão entre os dois. Que, tipo, Killua, que é de uma família de assassinos, que não sabe nada sobre preservar a vida, fala, cara, ele não tem chance, eu sai da frente e deixa eu matar ele. Igual, ah, não, não vou deixar você matar o filho do meu amigo, o animal lá no caso. Rola mó briga entre os dois, o Killua leva um tapa da mãe do Gon, porque ele não sabe preservar a vida e ele não entende por que que ele levou aquele tapa. Nossa, é um episódio filler muito bom que testa a amizade deles. Sim,
não, mas todo mangá, todo anime, você vê que os dois, ambos têm personalidades muito fortes, e no momento que um parece literalmente perdido, ele vai ficar ali parado e não vou voltar atrás, tá ligado? Eu não vou voltar atrás porque eu sei que eu vou recuperar meu amigo, tá ligado? E pra eles não tem volta. Eles vão até as últimas consequências um pelo outro. E o mais legal de tudo, todos os outros colocados, alguns com exceção do Rojo e tal, eles são bem homossexuais, um bando de bicho e tal. Mas eles, não, eles são crianças, é totalmente infantil. É a amizade ali pura, tá ligado? Não tem essa de, ah, meu brother aqui, passar a mãozinha na bundinha, não tem essa. Eles...
Ana, eu consigo imaginar o Gon dando um tapinha na mudinha daquilo, tipo assim, anda safado, tipo assim, vai, não, anda, tá muito lento. Dá mal paz, eu não
sei. Ah, mas são muito inocentes.
Não, eles são inocentes.
Mas o Bromance, ele é inocente. Eles são Bromance, não existe malícia, existe brincadeira.
Os outros ali são meu bicho. Mas eles realmente são... Amizade é amizade infantil, tá ligado? É o que o Tomás falou, pô, inicialmente ele acredita em tudo, do nada, no Gon, mas é aquele negócio, eles são crianças, tá ligado? É assim, eu diria que é o representante desse top da amizade de criança, tá ligado? É aquele seu amiguinho da infância.
Mas com os problemas de adultos, com os problemas, sabe? Muito forte.
É, né? Tem problemas de matar umas pessoas. Mas
só de leve.
Até que
isso que leve. Não teve problema, tá ligado?
Até que pros critérios, como logo no começo da obra, quando um pega o Exame Hunter e o outro não... Não existe inveja por causa disso, nada. Pô, de boa, que nem eu pego, na maior paz. Quando um vai sair com uma mulher, o cara não ficou nem um pouco de lado que ele vai sair com a mulher. Só foi preocupado que a mulher ia matar ele. Ele seguiu pra ajudar e coisas do gênero, sabe? É muito bom, é um exemplo muito forte, um bom bromance.
Além disso, ele tem um bom relacionamento deles com os outros, tanto com o Corapaika quanto com o Leório, né? Que também são grandes amigos deles, né? Eles levam a amizade deles a sério e eles conseguem levar isso e não tem ciúme ou não tem mais importância e tal. Eles também conseguem levar na boa as outras amizades deles.
Ah, é. E pra provar pro Lucas que não existe viadagem nessa porra, o próximo... nada tem mais genitália no estoque inteiro que o próximo colocado. São tudo macho pra caralho. Não tem nada de gay naquela porra. Apesar de ter muita piroca.
Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No, we're friends. I mean, we're best friends. You know, it's like, what is that word? What is that one word? I saw that one video.
O nosso terceiro colocado aí, a gente chegando no nosso pódio, no nosso top 10, cara, é uma dupla, é como eu falei no começo do cast, cara. É na vitória ou na derrota, quer dizer, melhor... Na derrota, e na derrota, e talvez no empate, né, que é Aoki Kimura, cara. Aoki Kimura é a dupla sensação.
E Takamura também, velho. Takamura bota no meio, como um nêmesis e ao mesmo tempo um amigo, cara.
Cara, não, o Aoki Kimura, cara, é foda ver isso, porque os dois, não, não vão nem lutar na mesma categoria, tá ligado? Porque não pode nem disputar. Sabe? Porque os caras são bronze, eles estão na mesma academia, eles estão treinando, e se um vai sair da luta, o outro sai junto, tá ligado? E é desde o colégio. Porque a gente descobre que não é só questão de luta, ah, eu fui treinar no ringue de boxe. Não, desde jovem, na porrada. Sabe o nosso décimo colocado é GTO, tá ligado? Esse era Aoki Kimura na infância. Esse era Aoki Kimura na infância, brother.
Não, é algo fantástico, cara. É como, não só eles, o Takamura do dia pra mim entrando no meio... É como começa eles com delinquentes, o Takamura, como é que eles nunca derrotaram, eles vão fazer o boxe junto. E o grande foco não é o luta e tal, são os momentos fora das lutas, eles no ginásio, um fazendo piada do outro, rindo, ambos sofrendo na mão do Takamura junto, o Aoki só se fudendo. E literalmente bota um piroca no meio da parada, velho. É tão forte a amizade dos dois, aí com o Takamura junto, que tem momentos... Eu vou dar dois exemplos, são fantásticos. Um exemplo... três exemplos... Primeiro quando raspa a cabeça da Aoki, o Max Torres.
Meu Deus, cara, isso é muito chato.
É fantástico. O segundo, quando o Aoki desmaia, a Kamura bota a piroca na testa dele, desenha em volta, as coisas do gênero. Tem uma vez que ele, se não me engano, ele pega e pinta de preta pro pau do Aoki também. Canetão, tem umas coisas muito nada a ver. Mas pra mim o ápice, o melhor momento deles... é quando eles descobrem uma pista de motocross.
Ah, não!
Vamos correr lá, né? Porra, ai, muito cara. Bom pra correr, cara. Vamos correr, eles vão lá, vão correr. Tem o Takamura, vai no dia seguinte, mano, tá cheio de merda, ele pisa em merda de cachorro, rola em merda de cachorro, fica puto. Não, se eu vou pisar na merda também, o Aoki vai pisar também, velho. Não vou pisar em merda sozinho. Da puta, vai no dia seguinte, chama o Aoki. Pô, Aoki, vamos lá correr, né? Vai ser legal, vamos, vamos. Tá, né? Chega aí, chega lá, tá tudo limpo. Ele, filho de uma puta, velho. Não acredito que limparam essa merda toda. O Ipo foi lá e limpou tudo. Ah, não, não, não acredito. E tá, vai, tá uma cena, tá o Takamura longe. Vem aqui, Aoki, vem aqui, amigão. Aoki. Caralho. Ele quer me fuder. Por quê? Vem aqui, eu se aproximando. Que, velho? Vem aqui. Não vou não, mano. Vem aqui, porra. Aí bate um vento, tira as plantas da frente, ele tá sem calça, pelado, com o pau pra fora. Aí o cagão no chão, Takamura. Vem aqui, pisa nessa merda, cara. Isso é louco, caralho, isso aqui. Pisa nessa merda. Bom que sai correndo, Takamura pega a merda, vai atrás dele, joga na cabeça dele. Caralho, é muito foda, hein?
E também tem as sequências geniais, cara, do Aoki com a mina dele, né, velho?
Ah, muito bom, cara.
E o Aoki vai ficar... Nossa, cara, é genial o Aoki com a mina dele, velho. Porque, tipo, é bros before hoes, tá ligado? Tipo, porra, mano, ele larga a mina por causa do Kimura, velho. Cara, é muito... Apesar da mina dele ser horrível.
Né? Nem
ele, velho.
É, cara, eles são geniais demais.
Outras cenas fantásticas, chega assim, tá o Ipo preocupado. Porra, cara, será que ele vai? Chega eles. Não, mas o Ipo tem uma arma secreta. Chegou aqui o Kimura. É verdade, ele tem uma arma secreta. Caralho, não tem como ele perder. Tá todo mundo sério assim, né? Ele tem que perder. Chega o Ipo. O quê? O quê? O quê? Porra, cara, arma secreta. Fala, velho, que arma secreta? Mano, só se você baixar os shorts e bater neles com um pau que você mata, velho.
Caralho.
Porque o Ipo tem mó anaconda, cara. Esse tipo de coisa, velho, é bromance puro. Puro, puro. Puta, é fantástico, velho.
Brinca com essas pelado, coisas, né? Pega o pessoal pelado, nada. E tipo, não tem nenhum problema.
Não, o Takamura, ele pega o pau do maluco, velho.
Não, ele aperta. Cara, uma vez ele girou a Aoki pelo pau, velho. O Aoki girou pelo pau, cara. Foi maldade, foi maldade.
Não, e eles são os brothers da academia, e é tipo, não só em todas as lutas, eles estão sempre vendo, sempre ajudando, apoiando ali na hora do treino, porque, por exemplo, o Ipo, ele é campeão, o Takamura também, e eles são de categorias diferentes, aí, por exemplo, o Kimura, que é de uma categoria maior que a do Ipo, ele treina com o Ipo pro Ipo ficar melhor, tá ligado? E, tipo, ele sabe que ele vai apanhar, tá ligado? Mas ele faz esse esforço, né? Inclusive quando o Takamura, e esse é um dos maiores sacrifícios deles, Takamura tem que treinar pra lutar pelo cinturão, mesmo eles sabendo que eles vão apanhar, porque o Takamura é forte demais, eles lutam com o Takamura pra ajudar ele, tá ligado? E eles apanham muito.
Sem contar que tem uns ápices, cara, que o lance, independente das merdas que ocorrem, eles são amigos. Não interessa como filho da puta seja de Takamura. Takamura é o Joselito nível 88, sabe? Aquele o amigo Joselito. Aquele que você sabe que não tem o que fazer. Você vai apanhar pra ele sempre, sabe? É tipo imaginar o fortinho da academia Joselito com um bando de amigo gordinho. É o que acontece na vida do Takamura, velho. Caralho, velho. Não, sempre tem cena de bar, velho. Cena dos caras falando, ah, Takamura, aquele imbecil com aquelas roupas. Blá, 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 blá. Nossa, o ex-campeão japonês, atual campeão de peso médio da Ásia, tá um monte de portão. E os caras olham, os caras olha, caralho, quem é aquele cara sentado no bar? É o Takamura, né? Ai, caralho. Os caras tudo bêbado, vê o Takamura, vê até a porta. Ufa, ele levando a maturidade. Maturidade é o caralho, ele tranca a porta e fala, agora vocês não tem pra onde fugir, né, cara? Os caras, caralho, mano.
Caralho,
vamos todo mundo junto pra cima.
Eles são
todo
assim,
mundo.
Eles são uma grande equipe. Tem o técnico também, cara. Quando eles ele começa a gritar no meio da luta, cara, as paradas nada a ver, né, velho? Cara, não importa, sabe? Tipo, é genial isso. Tipo, um não consegue ganhar porque o outro perdeu, velho.
Até que, spoiler pequeno, nada grande, a parte. Tem um momento que os dois perdem muito. Se não são... Naqueles caras, não, vamos ganhar, não, eles perdem pra caralho, esforçam muito, mas perdem muito. E chega uma hora que o cara tá pensando realmente em se aposentar, velho. Chegam basicamente velho. Os dois, pensando sério, seriamente, um deles fala, velho. É simples, cara. Se ele escolher se aposentar, eu me aposento também. Sabe? E o outro tava pensando, o outro já tava pensando em se aposentar. Ele ia se aposentar, mas quando ele escuta isso, ele fala, não, mano. Se tu vai se aposentar, se me aposentar, então a gente vai continuar nessa porra. Foi uma coisa muito forte, cara, entre eles.
Eles realmente têm uma conexão bem diferente. É o que eu falei. qual e o Kimura, eles estão ali. E pra mim é sério, eles são tipo o GTO ali da décima posição, só que é o background deles, né?
Não, sim. Continuam juntos, apesar dos pesares, né? Como falou, desde o colégio. Mas, meu, sinceramente, você tipo largar sua carreira, por exemplo, pro esportista ainda terminar sua carreira, é algo pesado, tá ligado? Negócio, por exemplo, o que você vai fazer depois, sabe? Você falar, não, cara, eu vou seguir você, eu vou junto, vamos encerrar a carreira.
Não é nem seguir, não é nem seguir, eu vou te acompanhar.
Eu vou junto, vou te acompanhar.
Pô, é foda.
Até porque é uma situação bem delicada, porque, por exemplo, o Kimura, ele tem a floricultura. O Aoki...
Eu não tem nada.
É, ele faz ramen, ele faz ramen.
Ele faz ramen, mas ele é um empregado, tá ligado? O Kimura, ele tem um negócio, se ele sai da... do box, ele tem um negócio pra cuidar futuramente, sabe? Ele não vai ter problemas. Mas o Aoki, se ele for demitido, por exemplo, acabou, sabe? Ele vai ter que começar do zero de novo. Então, tipo, é uma situação muito delicada. E mesmo assim, eles não param. E isso atrapalha porque o Kimura. Porque ele não consegue cuidar do negócio, da família e tudo mais, e eles exigem isso. E mesmo assim, eles levam essa situação, por mais que seja muito engraçado o Hajime no Ippo, eles levam a situação muito a sério.
A Jim Lee faz um equilíbrio muito bom entre momentos sérios e momentos cômicos. Ele divide muito bem isso. Mas vamos... Não é um review de Jim Lee, senão... Um dia a gente faz um review de Jim Lee, gente. Não se preocupe, um dia...
Sim. Quando terminar.
Não quando terminar. Um dia, cara.
Comenta do arco de vídeo.
Indo pro próximo, Hajime no Ippo é um bromance legal, muita zoação pra caralho, mas continua sendo mais aquilo de boa, apesar de algumas coisas na vida. Agora, o próximo, cara, é um bromance de superação. Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi Kuwabara. Velho, sinceramente, um episódio é o suficiente pra você simpatizar com aquele bromance. Porque no início é só aquele tipo de relação entre um delinquente e o outro. A gente falou aqui aquele negócio de, ah, eu
amizade
não pode ter...
Ela é forte, mas não é só isso.
Porque tem aquele negócio de não pode um querer superar o outro. Mas, sinceramente, isso dura um episódio.
Eles não querem superar o outro. Eles dizem que querem, mas não querem. Só querem pegar os punhos mesmo, se divertir.
É, pra um delinquente, isso pode parecer estranho pra quem não gosta de brigar, mas meter a porrada em alguém pode ser extremamente prazeroso. E isso, na vida de um delinquente, essa é a diversão.
Não, até que isso é só o começo, cara. Logo no primeiro 20, foda-se, você não viu o Yorkshire Show. Caralho, foda-se. Desculpa, foda-se. Você tá atrasado nessa vida. Já fez hora de ser na Terra. Você tá procurando review, se você não viu o Yorkshire Show ainda, você tem merda na cabeça. Ainda mais se você tá vendo Hunter x Hunter, caralho. A gente não vai dar spoiler do fim nada, mas o começo, não, foda-se. Primeiro episódio, ele morre. E aquela coisa, pô, só jogamos, só se diverte, só se comemorando que ele morreu. O cara é um puta valentão. E a cena do Kuwabara, velho, chorando no caixão dele, velho, tipo assim, é foda. É foda pra caralho.
Você sente. Não,
uma coisa que eu quero comentar é Yu Yu Hakusho. Caralho, como é cheater Yu Yu Hakusho, velho. Como pega lugar em top 10 e lugar alto, né? Caramba, velho.
O Gashi,
velho. Nossa, mano. Entendeu? Top 10 melhor personagem masculino. Top 10 melhores poderes. Caramba, velho.
Vilão,
tem mais
vilão.
Algum...
Top 10 vilões.
Vilão. Caramba, velho.
Como terceiro vilão.
Como é o Yakusho?
Não, você não percebeu. Ter... Toda vez que o Yakusho tá no top, ele tá no top 3.
O protagonista top Shonen 3. Também, o Yusuke.
A gente vai fazer outros top 10, vai entrar também. É muito cheater esse Togashi também. É, o Togashi tá o quê? Top 2, top 4, velho. Porra.
Que foda. Só não sabe desenhar, mas é foda.
É pra isso que as empresas de animação estão aí.
Gente, mas caramba, mas depois, toda a evolução deles é muito forte, porque todo início do mangá, cara, é ele e o Kuwabara, velho. É os dois indo junto pra Genkai, um apanhando, um rindo da cara do outro, os dois trocando porrada. É eles juntos, cara. Todo início do mangá inteiro, mesmo quando o Kuwabara vira o mais fraco deles.
Interessante, é como que... o que acontece com um afeta o outro muito, né? Isso que é muito interessante. Acontece alguma coisa de ruim com o outro, isso tem um peso muito grande. Ou seja, a conexão deles é tão forte que o que acontece com o outro ele também sente. E leva pra ele, e isso faz ele crescer ainda mais.
Literalmente o Yusuke chega a entrar no corpo do Kuwabara. Começo da obra, velho.
No bom sentido.
Kuwabara se protegendo quem é essa pessoa que ele gosta. E, cara, é muito forte os dois, mas um ápice, cara. Eu reli ontem. Eu fiz questão de reler pra ter certeza, cara. Que é foda. Gente, eu vou dar spoiler do Arco do Toguro. A gente já falou no de Top 10 vilões, spoiler, então não me interessa. Se você quiser, pula pro segundo. Cara, o Toguro vai e mata Genkai na frente dele, velho. O negócio é... Ele chega e Genkai morto, ele fala, matei Genkai rindo ainda, com aquela faca. É um negócio pesado, velho. Ele vai, pum, e o Toguro vai e quebra ele. Vamos pro estágio, Toguro mata a gente pra caralho, espanca ele, ameaça matar, mano. Não só a mulher do garoto do Yusuke, como um monte de outras mulheres que estavam ali, que a Bokan, a menina da vassoura, a menina do gelo, a irmã do cobra, tudo ali, velho. Nossa, ele fica puto, mas nada disso, velho. Deixa a Genkai incorporando aquele coelho azul voador, mata um amigo dele. Nossa, o Toguro vai, vou matar um, velho. Escolhe o cobra, o já dá uma travada no Yusuke. Os caras dão o Rie, eles lá, não, mano. Ele vem pra cima e te atacar junto, a gente tá pedindo te atacar junto, o cobra não, eu vou sozinho. Ele não vai sozinho pra salvar o Rie e o Kurama. Ele vai sozinho, ele toma o um golpe do cobra, do Toguro, na hora que ele tá morrendo, ele fala, cara, eu quero te ver forte, velho. Ele aceita o sacrifício pra poder ver o amigo dele ficar mais forte. Não é nem pra salvar o mundo, não, eu quero te ver ficando mais forte. E o modo como o Yusuke reage, puta, é fenomenal. Não é que ele fica raiva e tal, não. É uma culpa, vergonha de si mesmo em deixar aquilo acontecer, tristeza. Nossa, é fantástico.
Bom, eu tava aqui pensando numa cena um pouco mais pra frente. É porque Yu Hakusho, parando pra pensar, a gente já falou isso várias vezes. Eles têm uma gama de personagens principais muito bons, que eu considero como os quatro. E não é só o Yusuke... E o Kuabra, rola um bromance forte entre os quatro, na minha opinião. Até mesmo com o Riei. E olha que o Riei é o antissocial da galera.
O Riei tem um bromance com o Kurama.
Olha, pra mim o Kurama ali não é bromance não, cara. Aquele Kurama, ele tem algo não, mais.
O Kurama tem um... Sei lá, uma aparência mais agradável, um estilo,
cara,
de luta.
O Kurama é furry, velho. Ele gosta de animais.
Cara, ele é gay. Não é. Cara, flor, rosa, raposa... Ah não, é gay. Desculpa, não tem jeito.
Ah, você vai me desculpar. Mas as flores de Hakusho são mais mortíferas do que em qualquer outro anime, velho.
Cara, foda-se, o Cavaleiro de Peixe também usa flores, velho. É tudo bicha, cara.
Não. Vai comparar o Kurama com a bicha
tudo
de peixe.
Tudo dá o cu. Tudo dá o cu, velho.
Não. Bota, por exemplo, o cara de peixes do episódio G, já é bem diferente. Cara, eu não vejo o Kurama como alguém, não. Eu vejo alguém como que pinta as unhas, é afeminado e metrosexual. Mas eu não acho que ele manja uma piroca, não.
Pô, mano, Chino Ronaldo é gay, ele também é.
Viadinho também, eu tô com o Lucas.
É, isso aí.
É, isso aí, viadinho, tudo viadinho.
Eu não sei se você reparou, Lucas, mas o Kurama, na verdade, ele é bem sadista.
Eu posso saber fuder.
Especialmente quando ele tá na forma de
ovo. E aí, cara?
E daí?
É, cara, mano, tomou piroca no cu, é viado.
Como top 1, temos Rainbow. Cara, por que Rainbow?
E o nome já entrega, né, velho?
Não, Rainbow, né, velho? Pô, velho, não é um, é dois, cara. Se não me engano, são sete, se não me engano. São sete ou são oito? Não, o número é exato que eu entendo. Cara, Rainbow basicamente são um bando de garotos, numa época de economia fodida, de corrupção, são todos presos no colégio juvenil. Cara... Literalmente começa com todo mundo ali, tudo jovem, tudo moleque, já tem um cara lá que já tá lá dentro. Que ele acaba ficando com o período de irmão mais velho. Mano, ele chega e mete porrada em todo mundo, velho. Pra quê? Pra aprender que aqui não é fácil, velho. Tem que aprender desde agora que isso aqui vai ter que suar. E tem a cena, logo no começo, tem a cena de todos eles dividindo um cigarro, sabe? Porra, é muito foda. A única coisa que eles têm da vida é um ao outro. E eles estão fodidos, literalmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, cara, que é um dos ápices de como é bromance a parada. O diretor da prisão é um pedófilo. E um deles, velho, que é o mais bonitinho, cara, ele literalmente dá o rabo pro diretor pra ajudar os outros, cara. A noção do naipe do romance da parada. eles ajudam a fugir da prisão pro cara tentar salvar a irmã dele, velho. É umas coisas muito brutal. Um deles aceita que ela vai até ser morto, os outros terem uma chance. É triste. Não é uma obra feliz, não é uma obra alegre, mas são irmãos, cara. É uma irmandade de sangue mais forte que qualquer coisa.
Cara, eu acho que assim, se o cara deu o cu, é o limite, tá ligado? É o limite. O cu é o limite. Ele é o limite. Ele deu o cu pelos outros, cara. Acabou. Não tem essa, é primeiro lugar, desculpa, cara. Dá o cu. Não, é demais.
Um velho olha escroto, pro teu irmão, né? Olha pro teu irmão de sangue e se pergunta.
Você daria o cu pra ele? Você daria o cu pra salvar ele?
Se daria o cu pra ele, aí já é demais, aí fica estranho.
Cara, deixa eu pensar, cara. Pensa num amigo teu, seu bro, velho, seu bro. Cara, você daria o cu pra um velho escroto que provavelmente tem alguma doença sexualmente transmitível pra ele ter alguma coisa pra comer?
Ah, não, eu deixo morrer, cara. Deixa morrer qualquer
pessoal. Deixa morrer, velho. A diferença do primeiro pro segundo. Pessoal, uma coisa é o cu, outra coisa é morrer.
Não, e tem morrer também.
A dignidade.
Não, morrer é muito. Morrer é leve, cara. Morrer é de leve, cara. Morrer. Morrer é fácil.
A dignidade da pessoa humana está intrinsecamente ligada com o seu cu.
Nossa, e o modo como um fica triste, cara, com o pesar do outro, nenhum problema não. Eu quero seguir a carreira de boxeador e quebram a mão dele, velho. O modo como os amigos, pra eles, a raiva, a tristeza. Não, a gente vai resolver isso pra você, sabe? É algo muito forte. Até que a gente já passou, mas é um, por exemplo, que tem. Você pega, por exemplo, Hunter x Hunter, o Knuckle com um chute. Quando tem um negócio lá deles, tipo assim, você, ah, você, ele me menosprezou, tem aquele negócio forte. É mais ou menos isso, cara. Pô, é muito forte, mas além deles, quando um fica doente, é difícil até de explicar, cara. É tão impactante, que eu acho que só lendo pra entender.
Eu lembrei de Hajime no Ippo, cara. Que o Takamura tem um negócio lá, um problema entre o Kimura e o Aoki. O Takamura, ele, eu não lembro o que era que ele tinha que resolver, e aí ele propõe pro Aoki. Tem um jeito de você resolver. Aí o quê? A bunda. A bunda. Aí o Aoki, deixa o Kimura morrer, tô indo embora.
Essa é a diferença.
É isso.
Tô saindo dessa merda, vou dar reset na minha vida.
É isso aí, cara. Não, não tem essa. Rainbow passou dos limites, cara. Ele passou dos limites, cara. Não, foi muito além.
Agora eu descubro que... Agora no final do podcast eu descubro qual foi a finalidade disso tudo. É você olhar pros seus amigos e falar...
Eu não daria o cu pra você. Por você.
Por você, cara. É. Caralho. Então aí, a última cidade sempre aí com uma mensagem importante, né? Concluindo. Porque aqui a gente não discute, a gente conclui, né? Que no final o importante é você se perguntar, você daria o cu por essa
pessoa?
Ela
vai saber que você deu o cu.
Pensa nisso. Uma resposta, ou você é gay ou você ama muito.
E ela vai saber.
É, isso é pior. Isso é pior, porque aí é outra awkward situation, né, cara? Sempre vai ter aquela. Putz, o cara deu o cu por mim, cara. Puta que pariu, o cara deu o cu por mim. Merda. Puta. O que você vai fazer, né, cara? Você tem que ajudar a pessoa pra sempre.
Só duas coisas. Não, duas coisas. Ou a pessoa vai ser agradecida pelo resto da vida, ou vai ser uma puta peso na consciência. Porque sempre vai lembrar, pô, você pode fazer esse negócio pra mim, não sei o que, aí você tá morrendo de vontade de recusar, mas você pensa, caralho, ele deu o cu por mim.
Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma dessa aqui, um amigo meu, que é um dos meus bromantes, ele vai me dever o resto da vida. Não chega a ser cu, não se preocupa, o que aconteceu? Pegamos um amigo nosso que ia se casar, certinho, nerdão. Mano, vou levar esse filho da puta num bar de strip, né, velho? Levar ele no Sex Night, levar ele num puteirão, né, mano? Ah, na paz. Levei meu cunhado. Minha namorada sabia, falei, mano, vou levar todo mundo no puteiro, ele tá de boa, leva lá. Ah, vou levar todo mundo, levei esse amigo meu, levei um outro pessoal. Ele teve que ir embora, o cara que era o noivo, ele foi embora depois de 30 minutos, porque a mulher dele, que voltou da despedida de solteira, e não tinha chave pra entrar em casa, imbecil. Ele não deixou uma chave com ela e ele foi embora. Mas a gente continuou, né? Foda-se. Aí esse, eu não vou citar nomes, esse amigo meu, o que ele fez? Ele tava com problema com a ex dele, né? Que a ex dele ficava ameaçando se matar. Sabe aquelas ex? Puta, e chata. Né? Ele ficava enxiligando. Ele bebeu e aqueles bêbados chorão. Mano, a gente na mesa, na frente, cara, na frente. A mina, mano. Puta, uma mina de 1,90, cara. Nossa. Caralho, você não vê nem revista, nem internet. Zoeira, você não vê internet esse tipo de mulher. Você não vê internet, é um negócio abismal. Ele me bota a testa na mesa, começa a chorar e vomita. Eu, nossa. Caralho, mano, o que eu faço, né, velho? Porra, eu tinha aquela visão espetacular, bicho, tá ali pra fora, não. Eu pego o lazarento, eu levo pra fora da parada e fico lá cuidando dele até a hora de ir embora. Ele com o meu aproveitamento lá no puteiro até hoje. Ô, oh, pega aquilo ali pra mim, eu faço pra mim. Ah, lembra? Sex Night, ele tá bom. Até hoje, cara. Isso vira moeda pra vida inteira.
Pode falar que você deu o cu depois. Pode falar.
O quê?
Abriu. Você deu o cu depois pra, por ele, né? Pode falar.
Ou pra ele, né? Nunca se sabe, né?
Ou pra ele? Nunca se sabe, né? O estupro.
Ele já deu tapa na minha bunda, mano. Só no máximo. Já falei, cara. Fredinho. Mano, eu vou resumir pra vocês. Mano, vocês estão fugindo da ideia. Bromance não tem desejo sexual, cara.
A gente não tá falando de bromance, a gente tá falando de você viado.
Então, pessoal, meu extra, Dragon Ball. Mas Dragon Ball, ele até entrou na pauta, né, pessoal? A gente pensou, pô, Dragon Ball tem tantas possibilidades. Pode até ser Goku, Kuririn. Podia até ser, alguns falaram Piccolo, Gohan, mas algo mais paternal. Mas o que eu acho ainda mais, são duas dúvidas. Kaos e Tenshinhan e Paul Yant. Porque esses dois, de fato, o Bronze. É o caos sempre seguindo o Tenshinhan. É aquele negócio, o mundo tá explodindo, o Freeza vai explodir o mundo, o céu vai explodir o mundo, todo mundo explode o mundo, Dragon Ball, engraçado. Todo mundo vai explodir o mundo, deixa o caos. Mas e o Tenshinhan? Onde é que tá o Tenshinhan? O que ele tá fazendo? Eu tenho que seguir ele, porque eu não importo o que tá acontecendo na minha vida. Tenshinhan também. Tenshinhan é aquele negócio, não importa o que tá acontecendo, é o caos. O caos, como sempre, ele sempre morre, tá ligado? Ele é tipo o segundo Kuririn. Daí, tipo, quando ele morre, o Tenshinhan também, tá aquele... Olha aquele negócio, mas o caos morreu, não sei o que. Os dois estão sempre juntos. Engraçado que, eu acho que, já está tentando mais, porque deve ter rolado alguma coisa entre os dois. Eles vão sempre pra montanha ali, isolado, ficam só os dois juntinhos e tal. Acho que tem uma coisinha a mais rolando entre os dois. E Paul e Yantia é mais naquele nível, é um pouquinho abaixo. Porque o Paul também, ele não é humano, também tem esse negócio, mas é no mesmo nível. Paul sempre seguindo, Yantia também sempre muito preocupado. E por isso que Dragon Ball ficou com o meu extra.
Pra mim, Goku e Kuririn também é um baita de um bromance, velho. Na moral, velho. Porque, tipo, mesmo depois que o Kuririn tem um bigode, velho, o Goku continua falando com ele, tá ligado?
Porra, porque eu quero que esse bigode não falaria mais com ele.
Sim, cara.
Esse barulho, claro. Pelo menos, mas bigode.
Não, véio. Bigode é o tipo de coisa que acaba com a amizade. Não, não vou falar mais com você, tá ligado? Mas ele continua ali, amizade eterna, porra. Porque toda hora, tipo, o Kuririn morre e ele vai lá numa jornada pra salvar o Kuririn e ressuscitar ele, tá ligado? Quantas vezes ele faz isso? Umas 50?
Tando por baixo. Obrigado.
Por aí.
É, então, tipo, realmente pra mim, é um puta bromance ali, Goku e Kuririn, velho.
Bom, acho que eu posso ir pro meu, então, já que a gente tá pegando a obra fantasiosa pra falar nos extras. O meu extra é Yu-Gi-Oh! E não, eu não estou falando de Yugi e Joey, eu estou falando de Yugi e Faraó de 5 mil anos.
Yugi e Yugi, basicamente.
É, parece que o nome dele é Aten. Oh, tem...
O quê?
O nome do espírito é Aten.
Sério mesmo?
Sério.
Quando mostra isso?
Só espírito maluco.
No final do anime?
Qual deles?
Tu não. Só tem um anime de Yu-Gi-Oh!
Mano, o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Cara, depois dos três deuses egípcios eu parei de ver.
Ah, então, é quando eles vão recuperar a memória do faraó que eles voltam 5 mil anos no passado.
Ah, não, vocês foram longe demais, enfim, já nesse anime.
Cara, tem quantos arcos depois dos três deuses egípcios?
Depois tem os egípcios, deixa eu ver. Tem um arco filler, que é o dos dragões. E aí só tem esse, mais esse. 5 mil anos no passado. E aí a despedida, que é o Yugi versus o faraó pra ele poder descansar em paz. Cara, vamos por parte. Você tá dividindo o seu corpo com outra entidade. Vamos começar por aí. Um espírito de 5 mil anos que tu fica acordado várias noites, conversando, sabendo seus hobbies, na escola você pede conselhos.
Não teve filhos.
Depende pra cacete da pessoa, parece que 24 horas por dia na vida, né? E, sinceramente, tem muitas sagas em que o faraó é um imbecil. É tipo o macho da relação, porque o Yugi tá toda hora, não faz isso, você tá errado, ele me deixa, meu Deus do céu, não, você não pode usar essa carta, não sei o quê. É uma relação muito, muito íntima demais, na minha opinião.
Eu acho que dividir um corpo é meio íntimo, né, cara?
What are you doing? What? Why are you showing so much affection for each other? It's weird.
No, we're friends, I mean, we're best friends, you know, it's like, What is that word? What is that one word? I saw that one video.
Gente, o meu extra, cara, é um que ele merecia top 10, mas não tem como colocar no top 10. Porque é um cenário, não é um ou outro, cara. Que é o universo de Crazy Worst. Cara, é basicamente o que a gente comentou do nosso primeiro colocado, o que a gente comentou do décimo. É os três últimos anos do colégio, de vários colégios do Japão, e delinquentes, cara. Delinquentes, mas amizades. É, amizade pura. O foco, a gente foca do mangá e amizade entre eles, não os lutas. O modo como inimigos viram amigos, gangues, amizade forte que tem entre membros de gangues. E fica, isso fica muito forte. Até que eu vou pegar só dois exemplos. Um de Crows e um de Worst. Em Crows, tá o protagonista lá de boa, blá, um cara esbarra nele, cai de mini penhasco. Caputo, vai atrás do cara, vou encher aquele cara de porrada. E ele vê o cara tomando um fora de uma mulher. E ele vê, pá, que merda, né, velho? Ele, não, vou lá dar um abraço amigo pro cara. Os caras ficam, porra, mas era uma baita, passou, porra, aquele tem um nego bundão, é isso aí. Os caras ficam falando de mulher, ficam amigos, conversam, fumam um cigarro juntos e deu, velho. Os caras já são bro, ficam bro por muito tempo. Vários desse tipo. Enquanto o Worst, tem um outro momento que eu acho muito forte, que já é outro protagonista, já é mas já é 3 anos de diferença da história de Crows. Tá lá o personagem, e tinha um personagem nobre que ele mal aparecia, e ele fica amigo do protagonista. E uma hora pergunta, pô, por que você começou a seguir ele tanto seguinte? Pô, cara, é bem simples, porque minha mãe morreu de câncer, e ele apareceu no funeral, cara, chorando, me abraçando pra me consolar. E eu fiquei movido por aqui, sabe? É umas coisas realmente sérias. Não é coisa de batalha épica pra salvar o mundo, nada disso. É seriedade, é coisas que acontecem. Um cara ser alcoólatra, um cara ter que deixar o colégio pra ir trabalhar, um cara morrer num acidente de moto. São coisas desse tipo, um cara morrer esfaqueado. São coisas muito sérias, a maioria deles é pobre. E como isso une eles. Isso é algo muito forte. Isso é trabalhado durante todos, são mais de 50 volumes disso. Então essa, sem menor sombra de dúvidas, era uma obra que eu tinha que colocar como essa.
É... Eu não tenho nada pra contar, não sei nada da obra, não li a obra. É, é maneiro, bacana.
Da hora.
Mas aí...
Bacana, cara. Valeu pelo comentário.
Mas é isso aí, cara. Cara, eu sei uma coisa. O meu extra, ele só não tá no top 10, porque esse pessoal aqui é muito chato, velho. É muito chato. Anime mangá, tem que ser anime mangá, tem 70 anos, anime mangá.
Caralho, filho
tem
de uma
que
puta,
ser isso, tá ligado? Aí, cara, não tem como, tá ligado? Mas o meu, cara, eu acho que não existe mais romance. Um deixa o outro ter um nome do desenho, cara. Scooby-Doo. Ai, Scooby-Doo e Salsicha, cara. Acho que não existe o bromance maior, cara. O homem e seu animal. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Nesse caso, ele literalmente é o melhor amigo do Salsicha, né? Eles dividem os mesmos hobbies, os mesmos gostos. Os dois são covardes, eles são amigos. Um fica com medo e sobe no colo do outro, né?
Eu só acho que o Salsicha tem demência, mas tudo bem.
Ah, cara, mas até aí...
Ele conversa com o bicho.
Cara, eles são adolescentes que veem fantasmas, cara. São todos doentes mentais.
Eu juro. Não, e... A maior prova que ele é doente é porque ele é vegetariano. Ele é doente, velho.
Mas imagina, pô, seu melhor amigo é um cachorro, velho. Você não pode comer carne na frente dele, é meio zoado. Porra. Mas tipo assim...
Ai, não dá.
Mas cara, é muito maneiro, cara. Porque os dois, é sério. quem viu Scooby-Doo sabe, né, de como é, e desde sempre, né, desde aqueles desenhos antigos, né, de que os caras, eles são, tipo, amigos demais, né, quando eles estão comendo juntos, quando eles fazem tudo juntos, e Scooby-Doo só é engraçado por causa dos dois, nenhum dos outros personagens realmente tem graça. Sabe, eles são carregados nas costas pelos dois, sabe? O desenvolvimento dos dois é a coisa mais engraçada do mundo. Você sabe que eles são covardes. E no final, quem ajuda a resolver o mistério são sempre os dois. Então, tipo assim, não importa o que seja, é muito, muito divertido, tá ligado? E é como eu disse, cara, eles deixaram até o Scooby ter o nome do desenho, velho. E ele é só o cachorro. Genial, cara. Pra mim, genial. Genial demais.
É, cara, de extra, assim, meia-noite mesmo. Só de extra do extra, é comida rapidinho. Que um bromance é muito foda também é Rugrats, velho.
Pô, aquilo ali...
Você não vai falar isso?
Não, é o bromance e baby bromance, cara.
Baby bromance.
Não, o pior é que Rugrats é sério pra caralho. Não esqueça de ter hoje o episódio onde vai o Ruivinho dormir na casa do protagonista por 3 dias. Primeira vez que eles vão passar tanto tempo juntos, que eles brigam por causa dos hábitos diferentes. Tem temas sérios, mesmo sendo bebê, sabe? Pô, é muito legal. O Rugrats é muito bom.
Jack.
Eles conquistam reinos e tudo mais, né? Eles são incríveis. Nunca vi bebê mais irado que aquilo. Também, não, tem um monte de... Se a gente não fosse pegar anime e mangá, você tem um monte. Você tem tipo o Rei Arnold, tá ligado? Que não é um puta bromance, cara. Você tem, caralho...
Doug
Funny e o Skeeter, cara. Porra, também, puta bromance irado, velho.
Bem, pessoal, eu acho que já deu por hoje, o Gutinho tá falando aí. Meia-noite e meia. Vamos embora.
Ah, eu juro, eu tentei deixar esse cast hétero na metade, mas depois eu desisti. Não teve jeito, calma.
Eu já não sei no início, tá ligado? A reputação do MD também foi abalada, tá ligado? Já sem jogo e Top 10 Bromance é um combo que vai ser difícil tomar
esse
de volta.
Vai ser, tá, cara, a gente vai ter que fazer ano que vem, cara. Essa é lendária, as duas semanas rosas do MD. É que ano que vem, nessas mesmas 2 semanas, a gente vai fazer algo parecido.
É, e vocês não podem esquecer que o final de Devilman também, né, cara? Não é uma coisa muito heterossexual.
A gente tem que fazer uma review de macho, velho. Agora, velho.
Não, agora a gente vai ter Berserk, tá ligado? Só obra bacana, depois tem Death Panda. É, só obra bacana pra todo mundo aí. Mas é isso. É isso aí, galera. Vamos pro melhor de pior. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody.
Melhores e piores.
Cara, eu vou começar porque eu já sei o meu melhores. True Detective. Caralho, velho. Puta que coisa foda. De boa. 8 episódios, True Detective. O naipe de 5 temporadas de Breaking Bad. Cara, foda. Foda, foda, foda. Absurdo. Pra quem não conhece, um dos protagonistas da série, o autor, ganhou o Oscar de melhor ator esse ano. Série animal. Completa. 8 temporadas. Acabou. A segunda temporada vai ser uma história nova. Então, não se preocupe. Vale muito a pena. É fantástico. E também junto pra já emendar a série, velho. A segunda temporada de Hannibal tá animal.
Ô, cara, você falou aí, cara, mas o pessoal meio que falou um pouco mal do final de True Detective, né, dessa temporada.
Falou mal do quê?
Do final da temporada de True Detective.
Mano, o final, cara, o final, muita gente tava esperando aquele clichê, que é aquele plot de anão. No final, o culpado era alguém que tava ali o tempo inteiro. Não foi isso, eu achei ótimo. Achei ótimo, porque o nome da série, True Detective, a série é 100% plausível e realista. Isso é fantástico. Não tem clichê nenhum. Não tem clichê. É 100% original. A série é lotada de técnicas cinematográficas que estavam sendo abandonadas pelo universo de séries e estão sendo recuperadas agora por Breaking Bad, que começou a recuperar. Séries novas começaram. O Detective usou pra caralho técnicas cinematográficas. Foda. Eu adorei o final. Achei muito bom, cara. Porque quando você chega num ponto de uma investigação, você encontra o que você tava procurando. Não é você volta, uma coisa que tava na sua cara o tempo todo. Eu não gosto disso. Já virou clichê. Eu adorei o final de True Detective. O diálogo final mesmo é fantástico. Fantástico. Pô, é fenomenal. Eu recomendo do fundo da minha alma True Detective.
Bom, eu acho que a melhor coisa que eu li na semana foi um romance de 1994 chamado Mars, da mesma autora que fez Cesare. E, sinceramente, ele tá classificado como shoujo, mas não dei atenção. Aquela porra é seinen, com certeza. E apesar do traço do comecinho vai melhorando bastante, a obra também tem vários volumes, é bem extensa, foi, nossa, um ótimo romance. Eu tô seriamente pensando em dar um 9 pra ela. Muito bom mesmo, recomendo.
Eu fico feliz, que eu tava pensando em ler as outras obras da Koyumi Souryo, cara.
Sim, essa também é muito bom, já li. Vale a pena.
Aí, ó, a gente tá achando uma autora aí com potencial, hein, galera?
É, porque toda autora que eu vejo é o quê? A gente, não, eu juro, falaram isso aqui uma vez, a autora não presta pra fazer mangá, e a gente foi saiu dando exemplo. Reborn, Inuyasha, não sei o que lá, porra, só,
Fumero,
né?
A Hiro Marakawa.
Olha aí um bom exemplo, olha aí um bom exemplo. Tem, galera, é pouco, mas tem.
Não, é, não, é, ela tá mandando bem, cara. Eu fico muito feliz com isso, eu tava empolgadaço pra ver, talvez, as outras obras dela. Fico feliz aí, tem um motivo pra ver. Tomás, já pensou em alguma coisa ou quer que eu fale?
Ai, cara, meu piores vai pro imbecil aqui do apartamento de cima. Fica tocando sempre aqui. Violão alto pra caralho, estupra, sabe que eu sempre reclamo. Daí o que, que eu faço? Como o cara fica me enchendo o saco, eu pego meu violão aqui e fico tocando alto pra caralho também pra incomodar e ver se ele para. Ele para às vezes, daí quando ele volta eu também toco. Então é o meu piores, o imbecil do apartamento de cima, que fica me enchendo o saco. E o melhores, cara, acho que temos que nos ater às coisas pequenas e simples da vida. Um sorvete de chocolate nesse calor desgraçado tá sendo sensacional. É? Simplicidade, cara.
Bem, agora eu vou... Meu melhores e piores da semana. Música de novo. Eu tava... Esse primeiro mês, primeiros meses, eu tava, não tava ouvindo muita coisa. Aí eu resolvi tirar o atraso, aproveitei que eu tinha bastante trabalho. Tirei o atraso e ouvi todos os álbuns que eu precisava ouvir. E tem dois álbuns que se destacaram muito. Pra mim foram os dois melhores até o começo desse ano. Foram os dois melhores álbuns que eu ouvi. Que foi o do The War on Drugs, Lost in the Dream. Puta álbum, pra mim, um dos melhores álbuns que lançou esse ano. Inclusive, dos últimos anos. Tem aquela pegada indie folk com o eletrônico, que eu gosto muito, né? Tipo, eu gosto muito de Bill Callahan, de Kurt Vile, de bandas desse tipo. E o The War on Drugs veio com um puta álbum, um baita sonzão, muito bem colocado. E é legal porque tem várias nuances de eletrônico com folk. Em alguns momentos ele parece bem um álbum de rock até. Então, assim, muito bom, baita álbum, vale muito a pena ouvir. E o outro, pra mim, é o álbum do ano até o momento, que é o álbum brasileiro da Jussara Marçal, que é o Encarnado. É um puta álbum do caralho. Eu não esperava isso de um brasileiro, seriamente. porque não só ele traz vários elementos da música brasileira, né, do samba, da bossa, né, que a gente tem, né, do nosso violão clássico, né, mas também do tudo que tem de indie, experimental, que a gente tem no mundo, que hoje faz muito sucesso, como tem o Sankyo Moon, que tem um álbum bem aclamado esse ano, mas apesar de não ter gostado tanto, é, você tem várias bandas fazendo esse tipo de som, tipo Off Montreal e Cage the Elephant, e ela traz isso nesse álbum, só que ela traz com um conteúdo do caralho. Quem ouvir vai pensar que é tipo Djavan, aquelas letras que não faz sentido, tá ligado? Né? Sol, inverno, luz, livro, televisão, Jesus. Tipo, aquelas paradas bizarras. É um puta álbum, e pra aqueles que estiverem se perguntando, tem um tema muito legal que ela aborda, que é o tema da sexualidade e da prostituição. Pra quem vê a capa do álbum, que é uma mulher cobrindo o rosto com um pano vermelho, é, o álbum todo tem a ver com isso. É muito bem feito, é sério. Não é aquelas coisas agressivas de algumas coisas experimentais que são sons e estáticas bizarros. E tem muito. A última música é praticamente um samba mesmo. É, e é muito bom, é muito bem feito. Se você prestar atenção na mensagem que ela tá tentando passar, uma parada foda. Pra mim, melhor álbum do ano até agora. Tá indo muito bem nas críticas, inclusive. Tá em todos os top 10 que eu vejo. O álbum tá presente, ao invés de ser o Lepo Lepo, né? Olha que surpreendente, né? A crítica mundial que entende de música tá falando muito bem desse álbum. E é um álbum que eu particularmente gostei muito, muito mesmo.
Vou lançar uma campanha aqui. Sério, demais. Eu quero aproveitar que você tocou no assunto, Lucas, pra lançar uma campanha. Execução dos Nens. Porque só pode ter sido um Nen que criou a música do Lepo Lepo. Eu não aguento mais essas coisas, velho.
foi o Psirico, o time.
Toda a época de carnaval.
Que aliás eles roubaram de algum lugar.
Roubaram a letra? Será que precisaram roubar alguma coisa pra criar essa porra? Meu Deus do céu.
Estavam sendo processados. Eles estavam sendo processados, cara.
Puta que pariu. O brasileiro não tem vergonha mesmo, né?
Não. A maioria é uma bosta mesmo. Mas eu também tenho um outro melhores. Que é Suits. O Stupra falou de séries, cara. Suits voltou. E cara, tá ótimo. É sério, o último episódio de Suits, o 12, foi tão bom, cara, mas tão bom, que eu pensei até em fazer um comentando do episódio, porque foi do caralho. Tipo, sério, é difícil ver ser tão bem feito assim e... Cara, Suits é incrível, Suits é demais. E foi muito bom, eles falam muito sobre a questão da verdade, e é legal, porque são advogados. Tomás devia assistir essa porra, cara. Mas cara, a série tá incrível, sério, incrível, vale muito a pena assistir Suits. E isso de pior, eu não me lembro de nada muito, muito ruim, é pra falar.
Ô Lucas, é porque não são advogados mágicos, tá?
É verdade, é que o Tomás ele só pensa em ser um advogado mágico, né, cara?
É.
Que coisa. Ah, de piores, eu tenho a Eletropaulo, né, porque eles fazem ser... Eles fazem um serviço tão sensacional aqui em São Paulo, né, cara? Mas tão sensacional que venta e acaba a força.
Aqui do lado de casa, um monte de poste de energia é sem luz, velho. Eu volto pra casa, tipo, só do busão na completa escuridão.
Ah, não, cara. Aqui, pô, era pra gente ter terminado de gravar o cast e, mano, no dia seguinte, mano, já acaba a força, tá ligado? Por nada. Não tava chovendo, não tinha dado enchente, não tinha acontecido nada, tá ligado? Acabou a força. E não foi aqui. E aqui, sério, não tá acabando a força. Acabou e volta em 2-3 horinhas. Não. Acabou a força à tarde e voltou meia-noite. É isso, tá ligado? É assim que funciona a parada aqui. E isso tá horrível, isso aí. Valeu, Eletropaulo, por serem tão horríveis. E, tipo, é isso, assim. Apesar. Ah, não, eu tinha um melhor. Ah, mas é extenso demais, esquece. E vai dar discussão.
Vamos lá, gente. Já deu, né?
Com certeza. Todo mundo tá cansado.
Vamos falar. Nossa. Gente. Um up para nossos parceiros, Central de Mangás, melhor leitor online do Brasil. O Takuyo, grande site brasileiro de fansubers, com uma grande variedade de mangás. God Hands, outro ótimo fansuber brasileiro, com um dos nossos primeiros parceiros para a gente até hoje. E um up a mais, né, para o Nidrangheta, melhor site brasileiro Baixa Comics. E é o site do nosso novo parceiro, que tem fazendo comentando, que é o Chaturanga. E o... Selected Mangás, isso. Tá fugindo nomes.
No mais perfeito inglês aqui.
Selected Mangás. Bem, gente, acho que é isso.
É isso, mudanças estão ocorrendo, vocês estão vendo. Teremos menus. Um novo... Estamos avisando. Vendo um novo post, né? Estou pra
dois novos ideia, posts, já avisando. Gravaremos Vamos dar uma ideia já o que é. A gente vai fazer um novo post do MD, que é o Entrevistas, que a gente vai entrevistar membros de outros grupos. A gente vai fazer a primeira entrevista essa semana. Começo de abril a gente vai gravar uma HQ de prometida há muito tempo com um parceiro nosso, que é o Eli Carpo, fundador do Nidrangheta. E a gente tá em um novo post, a gente vai falar o nome dele por enquanto, até ele sair, que o nome do post é Macho Pra Caralho.
É, pra recompensar essa viadagem aí, né?
Aí uma coisa, desculpa galera, a gente perdeu a comemoração de 100 podcasts, porque a gente resolveu contar os podcasts só agora.
Então quantos mesmo, Lucas?
140.
148, com esse 149.
149, hein?
Daqui, ó, rumo 150
vai ser especial.
150, ó, vai ser uma obra especial, olha só que coisa.
E vai ser mesmo.
Vai ser uma obra especial, sim.
Tá legal pra você dar certo.
E se não der pra gravar essa obra, talvez seja também de uma outra obra especial. Então, vai ser especial de qualquer jeito. E é isso, é muito podcast, galera. Eu não sei porque a gente nunca parou pra contar isso. Talvez porque alguma pessoa dissesse que não era importante. Mas a gente resolveu, eu resolvi contar, porque na verdade fui eu que numerei todos os casts. E uma coisa, galera, pra vocês que estão... a gente tá tendo muito comentário recente de gente falando, não tem o link, não tem o cast. A gente tá reupando. Só que, como vocês podem ver, são muitos podcasts. Muitos. São 148 podcasts, mais de 10 gigas de conteúdo. Não é rápido fazer isso. Eu tô fazendo as reviews por ordem alfabética. Os Gutinhos Must Dies já estão upados. E eu vou fazendo isso aos poucos, porque não é algo rápido de fazer o upload de todos os casts. Então aguardem, assim, infelizmente não é algo que estava na nossa previsão, não é algo que a gente queria que acontecesse, mas rolou essa parada aí com os casts, a gente tá voltando, aos poucos os casts estão sendo reupados. Alguns a gente não vai reupar, não.
E depois que a gente... Na verdade já tem mais, sem contar o Comandante Sunamara, o outro Steve 2.0 que gravou mais de uma vez, né, trocou. Mas depois que a gente terminar de arrumar o menu, terminar de ver o servidor novo e botar esses novos projetos em dia, a gente vai voltar a gravar, a gente vai gravar novamente alguns podcasts antigos transatualizados, ou que estavam uma bosta mesmo, como Real, Sunken Rock, sem menor dúvidas.
Não, o que eu acho que é importante ter uma autocrítica, né? Naruto. É importante ter uma autocrítica também, saber o que tá bom e o que não tá bom, gente.
Precisamos reclamar o Twitter também, né, que acabou.
Não acho necessário. Acho que a ideia do podcast é continuar mesmo.
O podcast do Twitter não é ruim, não, cara.
É bom, na verdade. Só não tinha um final na época.
Mas tem cast tipo...
Deadman Underland a gente tem que gravar de novo.
Tem. E tem cast tipo... tá uma merda, cara. Tem cast em vídeo que a gente tem que fazer o cast, tipo Wolf Guy, tipo Shigurui. Mas bem, tem muito cast que vai ser regravado. Muito cast que... Tem gente aí comentando que acha que tá discordando de cast, que a gente mesmo já discorda. Então calma aí com esses podcasts mais antigos. Se você vê esses podcasts que estão tipo...
Nossa, é podcast pra caralho. Não,
sobre
assim,
texto, não tem muito texto, tá uma merda. A gente não vai refazer os textos. A gente tá tirando praticamente todos os textos. Não tem mais esse mimimi de... texto resume podcast porque não resume. Quer ver review, vou escutar a porra do podcast.
A gente tá tendo algumas experiências, inclusive agora. Por exemplo, teve um cara que acabou de comentar sobre Mirai Anik, que o texto não tem nada a ver com o nosso cast. Então, os textos estão sendo retirados do podcast, não vão ter mais. Até porque a gente tá produzindo muito conteúdo em texto. Tem muito comentando atualmente, né? A gente tá fazendo...
De notícias.
Além do post de notícias, é claro. A gente tem...
Melhores páginas do mês, ainda tem os reviews em texto. Vai ter o cerveja de mangá que eu pretendo voltar a fazer. Sim.
Primeiras impressões.
Primeiras impressões. O macho pra caralho, que se não vem em breve.
Tudo isso. Gente, não reclame da falta de texto. Tem conteúdo em texto pra você. Podcast pra esse podcast. E só não é melhor porque a gente, que nem a gente falou, a gente vai pegar servidor, a gente vai criar um feed, vai colocar no iTunes, vamos facilitar a vida de vocês. Só que vocês têm que aguardar que isso aí tem que ser feito com calma.
Mas, gente, isso é só um heads up, porque ainda vai ter um cast específico pra...
Sim.
Apontar, então, que a gente devia ter sido feito sobre o pod pesquisa, gente. Lembrando que a gente tá participando do pod pesquisa. Participem lá, votem, eu vou sortear jogos para as pessoas que participarem. Já devia ter sido feito um post com isso, a gente vai fazer pretende essa semana. Mas é isso, gente. Acho que deu. Acho que já tá o quê? Com 3 horas de podcast essa parada?
Não, duas.
2 horas?
Deu, né, negada?
Vambora, que eu tenho uma aula às 7 da manhã.
Eu também, fodeu. Tchau.
Eu tenho que dar aula, mano. Eu tenho que dar aula.
Tem que dar? Entendi.
Cara, você vê que coisa, Tomás. Pena que você foi cortado o cast.
Não, vai ser...
Não diga que estamos morrendo. essa chaga comendo a razão. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo, com três guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos. Não há piedade, é só o fim. Vá. Quero morrer num dia breve. Quero morrer num dia azul. Quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve. Quero morrer num dia azul. Quero morrer na América do Sul. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo, com três guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos. Não há piedade, é só o fim. Vai.